Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos novamente na sua companhia, naquela que é a última edição com competição propriamente dita neste ano de 2022. Isto porque a primeira divisão distrital só regressa em janeiro. O Hóquei em Patins também só regressa em janeiro, pelo menos o campeonato da primeira divisão nacional. Mas temos uma edição repleta de desporto, como habitualmente, e iremos começar também, como habitualmente, com o Hóquei em Patins, primeira divisão nacional, onde o Sporting de Tomar perdeu no Pavilhão da Luz. Está nesta altura na sexta posição. Vamos aos resultados daquela que foi a décima jornada. Sporting 7, Ribadave 1, Parede 5, Passo de Arcos 2, Porto 6, Murches 0, Benfica 5, Sporting de Tomar 0. Registo nesta quarta-feira para a Oliveirense Famalicense e para o Valongo Barcelos. Na quinta, teremos o Hóquei Clube de Braga, Juventude de Viana. Nesta altura, a classificação está assim ordenada. Benfica e Sporting lideram, 27 pontos. Terceiro Porto com 25, quarto Barcelos com 22. Quinto Valongo tem 18 pontos. Sextos, Sporting de Tomar e a Parede, com 13. Oitavo, Oliveirense, com 11. Nonos, Hóquei Clube de Braga e Ribadave, têm 9 pontos. Décimo primeiro, Famalicense, com 7. Décimo segundo, Espaço de Arcos e Juventude de Viana, com 6. Décimo quarto, Murches, com 4 pontos conquistados. A Hertz acompanhou este duelo do Sporting de Tomar, deslocação ao Pavilhão da Luz, relato de Rui Bugalhão e comentários de Carlos Nicolia, jogador do Benfica, que esteve de fora neste jogo. Ficamos entre então com essa análise.
A equipa do Benfica a bater o Sporting Clube de Tomar por 5-0 ao intervalo. A vantagem já era da Turma da Luz por 2 golos no placar. A equipa do Sporting de Tomar que sofreu mais 3 golos nesta segunda parte, fazendo com que a equipa do Sporting de Tomar seja obrigada aqui uma goleada 5-0. Rapidamente o nosso comentador, a Carlos Nicolia, ao intervalo 2 golos de vantagem. O Benfica ampliou 5-0 ao intervalo. Como é que analisas a partida hoje entre Benfica e Sporting Clube de Tomar?
No, como dije antes, acho que foi um jogo muito, muito dinâmico, de muitas transições. Obviamente o Benfica aproveitou, fez o gol, que é como se ganha nos jogos. O Tomar tem muitas possibilidades, acho que o Pedro esteve muito bem e se vê a diferença.
Tem sido uma luta bem renhida este ano entre Benfica e Sporting. Ali os teus vizinhos do lado ganharam hoje, a equipa do Benfica voltou a ganhar. Portanto, duas equipas, Benfica e Sporting, no primeiro lugar agora, antes do período de férias, Natal e Ano Novo.
Sim, obviamente, são equipas que vão lutar pelo campeonato. Agora não é que se decida um campeonato, ainda não chegamos nem à parte regular, por isso falta muito. O primeiro e o segundo lugar hoje no que interessa, e quando interessa a fin de quando acabe a regular season para começar os playoffs da melhor maneira.
Olha, Carlos, este ano o Benfica com tudo para ser campeão nacional.
Claro, o Benfica, este clube sempre estuvo para ganhar, é assim. A vezes se pode, a vezes não, pero se trabalha para ganhar, este clube merece.
Ok, muito obrigado, boas festas, Carlos, um grande abraço e sempre disponível para os microfones da nossa rádio. Muito obrigado, uma boa noite, boas festas, um bom ano 2023 e boa sorte para ti e para o teu Benfica.
Não, obrigado a você e boa festa para todos.
Aqui é Hertz a contar com os comentários de Carlos Nicolia, jogador do Benfica, atual campeão do mundo de hóquei em patins pela seleção da Argentina. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, falou de um resultado pesado, lamentando que a maior parte dos golos tenha sido oferecida.
Um resultado pesado, injusto, mas isto é o que é. Portanto, e sem tirar mérito nenhum ao Benfica, porque o Benfica foi digno da forma como jogou e como aproveitou aquilo que nós lhe demos, porque a este nível paga-se muito caro as ofertas. E eu sei que estamos em período de Natal, mas nós não podemos dar tantos golos ao Benfica e demos seguramente 4, 5 golos, que é uma... isto não é crítica a ninguém. Nem em particular aos jogadores, nem agora. Uma equipa que consegue fazer o mais difícil, nós, um período na segunda parte, o Benfica a ganhar 3-0, nós que tirámos a bola ao Benfica e encostámos o Benfica às cordas, não conseguimos a décima falta, que era mais um ânimo, neste caso, se calhar para nós, e podia ser aí a mola do jogo, mas nós nem precisávamos da décima falta, tivemos 3, 4 situações na cara do Pedro Henriques. Mérito também ao Pedro Henriques, não vamos tirar mérito ao guarda-redes, agora não se pode de maneira nenhuma perder um jogo da forma que nós o perdemos. E eu acredito que perdesse o jogo, porque também quem não marca golos nunca pode ganhar, portanto o mínimo era o empate. Agora, acho que fomos displicentes na forma como perdemos a bola e não fomos competentes na forma como...
É, sobretudo, não marcámos em vários momentos e depois, no momento ofensivo também, bolas ali cara a cara com o guarda-redes, algum nervosismo, o que é que falhou?
Não há nervosismo nenhum. Isto não se vai resolver de um dia para o outro. Isto tem a ver com coisas que nós sabemos e que eu estou farto insistindo muito, que é, para se mudar isto, tem que se... treinar, neste caso, de uma forma, às vezes até exaustiva, porque isto são questões de pormenor e que, se calhar, alguns de nós também não conseguimos fazer. Eu sei que nós temos alguns executantes bons nessa matéria e quando eles, e às vezes as oportunidades de gol calham noutros tiques e quando calham noutros tiques a coisa fica mais complicada. Agora, eu isso não vou conseguir controlar, não vou dominar isso, vou conseguir controlar o resto é que era importante, não perder a bola de forma como nós perdemos. E isso aqui, pronto, acho que isto paga-se caro. Portanto, eu não estou triste com a nossa prestação, acho que fomos valentes, mais uma vez deixámos uma grande imagem na forma como nós estivemos dentro do campo. Mas isto tudo já começa a ser, pronto, já são 3 anos, 4 anos nesta vida a dizermos isto, eles já sabem disso, toda a gente reconhece qualidade, agora temos que ver as evoluções momentâneas, né? E por exemplo, a eficácia que tivemos no jogo com o Porto, hoje não a tivemos aqui, a forma como jogámos foi igual, nós não jogámos de maneira diferente aqui do que jogámos em casa com o Porto, nem vamos jogar de maneira diferente quando for o Sporting, nem vamos jogar de maneira diferente quando o Benfica for a tomar, tanta gente está habituada a isto agora. Isto é eficácia. E eficácia é bola dentro da baliza e aqui podemos dizer, podia o guarda-redes fazer um lance assim, outra... não, desculpa lá, não podia nada.
Olha Nuno, jogaste com o Porto, agora o Benfica, faz também tu uma análise a estes dois candidatos ao título em Portugal.
E o Sporting, portanto, eu penso que as três equipas, continuo a dizer, acho que o Marcelo...
Está... Obviamente, eu falo destes dois porque foram os teus adversários agora...
Sim, mas nós conhecemos as equipas do campeonato e sabemos perfeitamente que isto é assim, portanto, estes três, eu considero que Benfica, Sporting e Porto são uns furos acima. Não desprezo, neste caso, o Barcelos, até porque o Barcelos está a fazer o campeonato, está a fazer, portanto, completamente digno, mas acho que os três estão uns furos acima. E não tiro o Sporting do, neste caso, o Benfica. Quer dizer, nós começámos o jogo, quer dizer, dois campeões do mundo, o vice-campeões do mundo, quer dizer, acho que estava...
Tinha só o luxo de deixar outro de fora, não é?
Agora, pronto, exato, ainda se o luxo de deixar o Nicolai de fora, quer dizer, agora isto é vale o que vale, portanto, e o campeonato do Benfica não é o campeonato do Tomar, e o Benfica tem esse jogador exatamente porque tem que atacar o título e está na primeira liga, na melhor liga do mundo, e acho que isso tem que o fazer, portanto, agora, porque tem também as armas, o Sporting tem as mesmas armas, portanto, eu acho que as equipas são muito equilibradas, muito dignas, fica para nós o orgulho de sempre de lhes bater o pé, e embora o resultado seja 5-0, mas nós batemos o pé ao Benfica e o resultado não é justo de maneira nenhuma, nem para a equipa, nem para os jogadores. Agora, pronto, infelizmente é assim.
Ela conta lá dentro. Nuno, uma palavra para a nossa rádio rapidamente, não. E também para todos os ouvintes em Tomara. Agora vamos parar para o Natal Ir Novo.
E bem,
sexto lugar, 13 pontos. Analisa esta situação nesta altura do teu Sporting.
Tínhamos de ter mais 6 pontos, mas calma. Tínhamos de ter mais 6 pontos, digo eu. Pelo menos mais 5. Há duas derrotas aqui, não tirando, porque é preciso dar a respeitar os adversários, o Parede e o Ribadab, porque foram duas derrotas que eu acho que eles não foram melhores que nós, mas foram dignos neste caso. E lá está, mais uma vez por eficácia, neste caso, e por não metermos a bola dentro da baliza, as oportunidades que tivemos. Portanto, acho que esses são os pontos que nos ficam aqui. Podíamos ter mais 3, menos 3. Sinceramente, este campeonato, com este sorteio que passa por todos, que é o primeiro ano, que é apanhar o Sporting Benfica, eu penso que isto não é bom para ninguém, mas é assim, porque isto vai marcando. Mas todas as equipas vão passando por isto, e o que nós queremos é tirar pontos e marcar pontos, neste caso, numa equipa dessas. Portanto, isto no fundo é a análise. O resto, as equipas estão mais ou menos dentro daquilo que era expectável. A paragem do campeonato, nós sabíamos que isto era assim. Faltam-nos ali aqueles 3 pontos na parede, mas pronto, vamos-nos ganhar no outro lado. Sabíamos que também ganhar 2 anos na Luz também não era fácil. Portanto, não era aqui que a gente ia disputar o campeonato nem os três pontos. Portanto, eu acho que nós estamos a fazer aquilo que temos que fazer, a crescer, com o guarda-redes, neste caso, na baliza, a crescer, que era uma das dúvidas da época, porque o Chico era um estandarte aqui um pouco da nossa equipa. E pronto.
Mais uma vez, hoje a mostrar muita qualidade.
Com um jogador, neste caso, na lista dos melhores marcadores, que é o Tato, que isto também é importante para quem estava, neste caso, arredado desses palcos, recuperar isso para nós é importante. Portanto, temos feito coisas boas e vamos continuar a fazer coisas boas. Eu não tenho qualquer dúvida disso. Só que eu não, eu quero mais. Eu quero mais, gostava de mais, gostava que a gente conseguisse chegar aqui sem erros, porque nós aqui sem erros hoje tínhamos, tal e qual como no jogo do Porto, entrámos muito mal na primeira parte, e nós sem erros conseguimos fazer outras coisas, e depois é uma pontinha de sorte aqui ou acolá, que também se calhar não a tivemos, que devíamos ter, mas pronto, acima de tudo, estou satisfeito com a prestação, não me vou cansar de dizer que é mais, mas agora é tempo de pausar, é tempo de parar, é tempo de família, é tempo porque, pronto, também precisamos um pouco. Lógico, vamos continuar a treinar, mas com o pezinho um bocadinho mais leve, porque vem o Natal, e aproveitar exatamente para isso, para desejar boas festas a todos, Feliz Natal, a gente depois ainda sabe ver, não, antes do Ano Novo já não, portanto, boas festas para todos, que acaba a guerra na Ucrânia rapidamente, para ver se as percepções das casas descem, e o resto,
um grande abraço,
e acima de tudo para aquela gente não sofrer uma coisa estúpida completamente, mas pronto, é assim, o mundo é assim, as coisas são assim, não sei o que é que vem a seguir, não sei se vai ser a pandemia outra vez, se vai ser outra coisa qualquer, mas acho que precisamos descansar um bocadinho.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui visivelmente insatisfeito face à derrota da sua equipa na deslocação até ao pavilhão da Luz. Vamos à análise da jornada pela voz de Pedro Favinha, que começou por destacar a prestação do Parede.
Exatamente, o Parede está a fazer um início de época de primeira divisão, da segunda época consecutiva na primeira divisão, muito, muito bom. Ao invés do Paço de Arcos, que não está a mostrar a qualidade que demonstrou na época passada. Aqui a curiosidade é que todos os jogos caseiros foram vencidos pelas equipas da casa nesta jornada até agora. E concordo contigo em relação ao tomar na Luz, porque é um jogo muito injusto, pelo menos não ter feito golos, porque a partida da Luz, o Tomar foi uma equipa com muita personalidade. Aliás, o Benfica estava bastante bem preparado para este jogo, o que diz do respeito que tinha pelo Sporting Tomar, em que tentou tirar a posse de bola ao Tomar, que é um estilo de jogo que o Nuno impõe nas suas equipas, que é sabe ter bola, e o que é que o Benfica tentou contrariar logo de início com isto? Fez uma pressão alta logo ao início do jogo, campo todo. A perca da bola do Benfica, quando tinha a posse de bola, pressionava logo no meio campo defensivo do Tomar, sobre cada jogador, logo essa pressão, faziam logo essa pressão. O que é que tentavam fazer era ganhar a bola rapidamente e tentar logo em ataques rápidos a chegar à baliza do Tomar. Mas o Tomar não, mesmo assim não deixou que isso acontecesse. Foi uma equipa com muita personalidade e antes de haver os primeiros golos do Benfica, que foram já nos últimos 4 minutos da primeira parte, as melhores oportunidades até foi o Sporting Tomar que as teve. Infelizmente não conseguiu concretizar, talvez o jogo fosse outro. Só que no final da primeira parte, com 2 minutos e meio de diferença, o Benfica faz 2 golos que, na minha opinião, injustos, dado aquilo que o Tomar fez. Isto quero aqui também salientar a velocidade com que se praticou a primeira parte, em que foi de uma coisa impressionante. A nível físico, mostrou que ambas as equipas estavam bastante bem preparadas. E aqui é que fez a diferença nesta primeira parte, para mim, foi nos pormenores, em que o Benfica marca 2 golos e o Tomar não consegue marcar. Numa segunda parte, o Tomar entra da mesma maneira. Em relação a isto é o seguinte, o Tomar não voou o autocarro para o pavilhão da Luz. Jogou, ao contrário do que ao comentário que eu ouvi na Benfica TV, em que o Tomar estava a jogar fechado. Não, o Tomar não jogou fechado. O Tomar, às vezes, limitou-se a ter que fazer essa situação no jogo, porque o Benfica, muitas das vezes, dado ao respeito que estava a ter pelo Sporting Tomar, não entrava num jogo de ataque e resposta. tentou levar o jogo sempre pós 45 segundos de ataque controlado. E com a velocidade que estava a fazer, momentaneamente o Sporting Tomar teria que recuar, porque não tinha outra hipótese. Isso não quer dizer que uma equipa esteja a jogar com o autocarro à frente da baliza, mas pelo contrário, adapta-se à circunstância do jogo. Na segunda parte, o Tomar consegue entrar bem outra vez no jogo, com muita personalidade, consegue pôr o Benfica em sentido, mas não marca, só para o terceiro gol ao 14º minuto, e depois, não, aliás, ao 10º minuto, e depois, já nos minutos finais da segunda parte, com dois golos de livre diretos, aliás, um power play e outro livre direto, o Benfica sela um triunfo. Para mim é injusto, dado aos números que se apresentaram.
Aqui a análise da jornada pela voz de Pedro Favinha. Olhamos para a segunda divisão nacional, jornada 10. Vamos então aos resultados. Benfica B 7, Juventude Salesiana 5, Turquel 8, Marítimo dos Açores 5, União do Trocamento 4, Hockey Clube de Sintra 3, aqui uma boa vitória para a formação ribatejana, Biblioteca 6, Física 3 e Sporting B 4, Leiria e Marrazes 7. Vamos dar conta da classificação. Na frente, o Turquel tem 26 pontos. Segundo, Biblioteca com 23. Terceiro, Alenquer e Benfica têm 20, tantos quantos o Candelária. Quinto é o Benfica B, com 18 pontos. Sexto, Oeiras com 13. Também com 13, o Hockey Clube de Sintra. Oitavo, o Sporting Marinhense com 12 pontos, tantos quantos o União do Entroncamento, sendo que o Sporting Marinhense tem apenas 7 pontos, ou melhor, 7 jogos realizados, enquanto a formação da Cidade dos Comboios tem a 9, por exemplo, tem menos 2 do que o líder da tabela classificativa. Depois, em 10º, Leiria e Marrazes com 11 pontos, 11º, Física com 6, na zona de descida, 12º, Sporting B com 6 pontos, 13º, Marítimo dos Açores com 5, 14º, a Juventude Salesiana com 4 pontos, ou seja, aqui a formação do União do Atrocamento já com uma vantagem de 6 pontos relativamente à zona de despromoção, não deixa de ser uma diferença encorajadora para o futuro que aí vem. União do Atrocamento que tem feito efetivamente uma boa prestação nesta competição. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, continuamos a falar de Hóquei em Patins, zona C. Vamos aos resultados daquela que foi a jornada 11, com vitória expressiva da ACR Santa Cita. Vamos então aos resultados. Alcobaçense 5, Turquel B 5, Física B 8, Stuart Massamá 5, Odivelas 1, Santa Cita 13, Alenquer e Benfica B 3, Cantorique 4, Tujal 3, Hóquei Clube de Sintra B 3. Registo para o Nafarros Vila Franquense, que se joga a 15 de janeiro. No dia 14 do mesmo mês, disputa-se o Marítimo Corujas. Corujas de Coruche, o distrito de Santarém, aqui representado por duas equipas nesta zona C da 3ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Classificação na frente, Vila Franquense, com 24 pontos. Depois, com 22 pontos, três equipas: Tujal, Hóquei Clube de Sintra B e o Alcobaçense. Quinto é o Campo Teórico, que tem 21 pontos. Sexto, Santa Cita, com 20. Depois, 7º, Alenquer e Benfica B, com 17 pontos. 8º, Corujas, com 15. Também com 15, o Marítimo. 10º, Nafarros, com 12 pontos. Tantos quantos o Turquel B. 12º, Stuart Massamá, com 10. 13º, Física B, com 7. 14º e último, o Odivelas, que em 11 jogos tem 11 derrotas. Deixamos o Hóquei em Patins, vamos centrar-se atenções no futsal, onde os números parecem quase de Hóquei em Patins, onde o Ferreira do Zezer recebeu e venceu o Azeméis por concludentes 12-2. Fantástico registo. Foi então a jornada 12 da Liga Placar. Portimonense 4, Quinta dos Lombos 4, Fundão 6, Candoso 1, Ferreira do Zezer 12, Azeméis 2, Elétrico 0, Sporting 1, Benfica 2, Leões Porto Salvo 1. 1. Registo nesta altura para o Caxinas Sporting Clube de Braga, que fecha esta jornada 12. Na frente, o Benfica, com 32 pontos. Segundo, Sporting, com 29. Terceiro, Sporting de Braga, com 26. Quarto, Elétrico, tem 21. Quinto, Quinta dos Lombos, com 19. Sexto, Caxinas, com 18. Sétimo, Ferreira do Zêzere, com 17 pontos. Oitavo, Leões, Porto Salvo e ainda o Fundão, com 16. Décimo, Portimonense, com 6 pontos. Na zona de descida, 11º, Candoso, com 4. 12º, Oasmeis, que ainda não pontuou. Aqui o Ferreira do Zêzere já com uma vantagem significativa relativamente à zona de descida. Fica a análise a esta prestação do Ferreira do Zêzere por parte de Xavier Costa, comentador da ERTS, para esta modalidade.
Sim, este aqui é um resultado surpreendente pela negativa. Não se esperava, esperava-se naturais dificuldades da equipa dos Patos na deslocação até ao terreno do Beira-Rio. Uma derrota por estes números, na realidade, é a surpresa da jornada pela negativa e é também um problema para a equipa, para os comandados de Hélder Rodrigues resolverem, porque com esta derrota são ultrapassados pelo Beira-Rio na tabela classificativa e ficam agora mais perto da luta pela manutenção, uma luta que há umas jornadas parecia que a equipa do Rossio Sul do Tejo ia estar bem afastada pelo início de campeonato. Muito interessante, agora tem somado algumas derrotas, é verdade que agora reinicia, digamos assim, os adversários mais acessíveis para a equipa dos Patos, mas na teoria este Beira-Rio também era um jogo para que a equipa do Rossio Sul do Tejo estivesse na disputa do marcador até final. Não aconteceu. 7-0 e agora a equipa dos Patos está novamente na luta pela manutenção. Esperamos naturalmente que esse objetivo seja conseguido, mas bem longe daquele início fulgurante que a equipa dos Patos teve.
Xavier Costa, comentador da ERTS para o futsal, e é no futsal que vamos continuar. Depois de olharmos para a Liga Placar, vamos agora dar-se sequência à prestação das equipas do distrito de Santarém. Olhamos para os Patos, que desiludiram neste fim de semana. Terceira divisão, a Série B, foi jornada 10, Mata 4, MTBA 5, Arnal 5, Cariense 2, Bairro da Boa Esperança 10, Mendiga 4, União 1919 2, São João 5, Beira-Rio 7, Patos 0. Sem dúvida alguma aqui um resultado surpreendente. Núcleo Sportingista de Pombal 1, Lobitos Futsal 3. Na frente, 10 jogos, 10 vitórias, Bairro da Boa Esperança 30 pontos. Segundo, São João com 28. Terceiro, MTBA com 19. Quarto, Mendiga com 18. Quinto, Beira-Rio com 15. Sexto, Lobitos Futsal com 14. Sétimo, os Patos com 13 pontos. Oitavo, Mata com 12. Depois, zona de despromoção. Quem diria que depois do início de competição os Patos ainda iriam sofrer? Nono, Arnal com 9 pontos. Décimo, União 1919 com 7. Décimo, primeiro, Cariense com 6. Também com 6, o Núcleo Sportinguista de Pombal. Quanto a esta terceira divisão, nota negativa para os Patos. Foram então goleados. Xavier Costa fala num resultado inesperado.
Sim, este aqui é um resultado surpreendente pela negativa. Não se esperava, esperava-se naturais dificuldades da equipa dos Patos na deslocação até ao terreno do Beira-Rio. Uma derrota por estes números, na realidade, é a surpresa da jornada pela negativa e é também um problema para a equipa, para os comandados de Hélder Rodrigues resolverem, porque com esta derrota são ultrapassados pelo Beira-Rio na tabela classificativa e ficam agora mais perto da luta pela manutenção, uma luta que há umas jornadas parecia que a equipa do Rossio Sul do Tejo ia estar bem afastada pelo início de campeonato. Muito interessante, agora tem somado algumas derrotas, é verdade que agora reinicia, digamos assim, os adversários mais acessíveis para a equipa dos Patos, mas na teoria este Beira-Rio também era um jogo para que a equipa do Rossio Sul do Tejo estivesse na disputa do marcador até final. Não aconteceu. 7-0 e agora a equipa dos Patos está novamente na luta pela manutenção. Esperamos naturalmente que esse objetivo seja conseguido, mas bem longe daquele início fulgurante que a equipa dos Patos teve.
Xavier Costa aqui a abordar um resultado inesperado para os Patos, derrotados por 7-0 nesta jornada. No que diz respeito ao distrital, e continuamos pelo futsal, vamos olhar para a jornada 7 desta mesma competição. Registo para a Casa do Benfica da Golgã 1, Gruder 2, Valtravesso 1, Vitória Clube Santarém 11, Mação Futsal Clube 4, São Vicentense 3 e Cercal 5, Carvalho de Figueiredo 3, para além do Lourissarense 5, Benavente Futsal 5, refere-se que a Juventude Oriense Futsal Almeirim não se realizou, uma vez que a formação almeirinense fez falta de comparência. Na tabela classificativa, Vitória de Santarém é líder com 21 pontos, segundo a Casa do Benfica da Golgã com 18, também com 18, o Mação Futsal Clube. Quarto é o Gruder com 16 pontos, quinto São Vicentense com 15, sexto Benavente Futsal com 13, sétimo Cercal com 12 pontos, oitavos Carvalhos de Figueiredo com 10, nono Juventude Oriense com 7 pontos, décimo Lourissarense com 2, décimos primeiros Futsal Almeirim e ainda o Valtravesso, que ainda não pontuaram. Aqui Xavier Costa explicou aquilo que aconteceu no que diz respeito a esta falta de comparência.
Esta jornada, essa é a parte que também importa darmos também algum tipo de destaque. Esta jornada tinha sido invertida, portanto a jornada oficial era Almeirim Futsal Juventude Oriente, foi invertida para o Juventude Oriente Almeirim Futsal, mas o jogo que acabou por não decorrer, pois bem perto da hora do início da partida, a equipa do Almeirim Futsal acabou por não estar presente, aparentemente e alegadamente por não ter o número de atletas suficientes para dar início, o número de atletas disponíveis para dar início à partida e, portanto, não compareceu no pavilhão do Caneiro e, assim, naturalmente que será o Conselho de Disciplina a tomar essa decisão, mas tudo indica que será averbada a derrota de 3-0 à equipa do Almeirim Futsal pela falta de comparência a esta partida. Nos restantes resultados, dar aqui destaque também pela negativa à equipa do Handball São Vicentense. Começou muito, muito bem a temporada, agora nas últimas 3 jornadas, soma 3 derrotas, e isso faz a equipa de São Vicente do Paú cair da luta pelo primeiro lugar para o 5º posto da tabela classificativa. Por outro lado, quem não se tem importado muito com isso tem sido o Vitória Clube Santarém, que continua de pedra e cal no topo da tabela classificativa, seguida de bem perto, naturalmente, por duas equipas que também não são surpresa, Casa do Benfica da Golgã e Mação, com apenas menos 3 pontos do que o emblema calamitano. No resto, nada muito a assinalar, a não ser lá está esta vitória robusta do Vitória Clube Santarém sobre o Valtravesso, 11 bolas a 1, mas face à diferença da tabela classificativa, foram os dois extremos que se encontraram nesta jornada, também não espanta que o Vitória Clube Santarém tenha vencido sem grande dificuldade.
Xavier Costa, comentador da ERTS para o futsal, aqui a olhar-se para a realidade do distrital, onde o São Vicentense é líder. E assim finalizamos a primeira parte de ERTS Desportivo. Já de seguida vamos voltar-se e vamos centrar atenções no futebol.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, ERTE Desportivo. Vamos, comprometido, entrar-se no futebol e, como habitualmente, fazemo-lo pelo Campeonato de Portugal, onde o distrito de Santarém está representado por 3 equipas. Aqui um campeonato com influência direta na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, uma vez que tantas quantas forem as equipas que eventualmente descerem, então essas vagas aumentarão o número de despromoções na primeira divisão distrital. Atualmente são 2 as equipas que descem, mas por mais equipas que deixam do Campeonato de Portugal, então esse número irá aumentar e o cenário não é, sem dúvida alguma, o mais positivo, ainda que haja registo já para alguma recuperação, nomeadamente de Rio Maior e principalmente do Coroxense. Mas vamos então aos resultados daquela que foi a jornada 12. 1 de dezembro, 3, Sintrense 1, Rio Maior 1, Benfica de Castelo Branco 1, Marinhense 1, União de Santarém 0, Mortágua 1, Coroxense 2, Sertanense 2, Loures 1, União da Serra 1, Pero Pinheiro 0, Arronches e Benfica 1, Alcaíns 0. Na frente, 2 equipas, Benfica de Castelo Branco e 1º de Dezembro, ambas com 23 pontos, 3º Marinhense com 21, 4º União de Santarém com 20, também com 20, Sertanense, Sintrense, Mortágua e Pero Pinheiro. Incrível este equilíbrio. Basta dizer que do 8º ao 1º lugar está uma diferença de apenas 3 pontos. e isto com 12 jornadas. Depois, na zona de despromoção, o Coruchense tem 18 pontos, está na zona de despromoção, é verdade, mas está apenas a 2 pontos do quarto classificado, curiosamente, o União de Santarém. Décimo, União da Serra com 16, décimo primeiro, Louros com 13, depois, bem mais aflitos, o 12º, Arronches de Benfica com 7 pontos, 13º, Rio Maior com 6, 14º e último, o Alcaíns com 4 pontos conquistados. Olhamos agora para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O União de Tomar termina o ano como líder. Vamos então aos resultados. 14ª jornada, Entroncamento Atlético Clube 1, Mação 2, União de Tomar 1, Salvaterrense 0, Fazendense 4, Oriense 0, Amiense 2, Abrantes e Benfica 1, Fátima 1, Torres Novas 2, Alquenense 0, Samora Correia 0, Benavente 3, Cartacho 1 e Ferreira do Zezer 1, Águias de Alpiarça 2. Na frente, União de Tomar 33 pontos, segundo Fazendense com 31, terceiro Samora Correia 28, quartos Alquenense e Amiense com 27, sexto Mação com 23, sétimos Oriense e Ferreira do Zezer, também o Torres Novas com 19 pontos, décimo Águias de Alpiarça com 18, décimo primeiro Salvaterrense com 15, décimo segundo Cartacho 14 pontos, décimo terceiro Abrantes e Benfica com 13, décimo quarto Bonavente com 12, décimo quinto Fátima tem 11 pontos, décimo sexto e último o Entroncamento Atlético Clube com 8 pontos conquistados. Ficamos com a análise da jornada a cargo de Rogério Fernando.
Na 14ª jornada tivemos alguns resultados, como disseste, surpreendentes. Uma jornada que teve 21 golos, com muitos golos, onde houve apenas um empate, e o empate que para mim era o jogo grande da jornada, o Alcanena-Samora, mas não passaram do empate. Então vamos começar a analisar, começando pelo Fazendense 4, Oriense 0. O Fazendense, que à partida para esta jornada era segundo classificado, e com esta vitória mantém-se em segundo classificado, porque o Tomar também ganhou. Jogou contra o Oriense, uma equipa que vinha de uma derrota em casa, com o Tomar. O Oriense, que depois de um belo arranque, Paulo, faz um arranque muito, muito bom na primeira divisão distrital, tem vindo a perder espaço na tabela classificativa e hoje foi mesmo derrotado por 4-0 nas Fazendas. Portanto, Fazendense 4, uma vitória esclarecedora sobre o Oriense 0. Vamos ao Ferreira do Zezer 1, Águias 2. Para mim foi a surpresa da jornada, Paulo. O Ferreira, depois de duas excelentes vitórias contra o Fazendense e contra o Samora, vai até infligir a primeira derrota em casa do Samora, ganha ao Fazendense e agora é surpreendido pelos Águias. Os Águias até vinham de uma derrota pesada em Samora por 3-0, vão buscar 3 pontos preciosos na luta pela manutenção e, para mim, foi a jornada surpresa, foi esta derrota do Ferreira do Zezer em casa, Águias 2. Benavente 3, Cartacho 1. O Benavente consegue assim a sua primeira vitória em casa. Até aqui as duas vitórias que tinha era fora de portas. O Cartacho volta a perder. Já vinha de uma derrota por 2-0. Este jogo foi um jogo, mais uma vez, num campo que eu repito, um campo que não tem as mínimas condições para a prática. É só lama, os jogadores a escorregar, a bola nunca vai redonda. São sempre jogos que são mais combativos do que bonitos. O primeiro golo do Cartacho nasce numa infelicidade do guarda-redes do Benavente. O primeiro gol do Benavente nasce também numa infelicidade do guarda-redes do Cartaxo. O segundo gol do Benavente nasce no autogol, logo no início da segunda parte, e faz o 3-1 com um penalti. Portanto, foi um jogo que, por aí podes ver que não houve muitas bolas próximo das balizas, ou era um jogo muito a meio campo, muito combativo, mas o Benavente acaba por merecer a vitória, faz mais gols que o Cartaxo, e por aí ganha 3-1 e consegue 3 preciosos pontos também na sua luta pela manutenção. O Amiense 2, Abrantes 1. O Amiense, que já vinha a perder alguns pontos para a tabela classificativa, consegue uma bela vitória em casa por 2-1. Teve a perder 1-0. Consegue dar a cambalhota no marcador. Portanto, um jogo bastante emocionante também. E o Abrantes, por sua vez, volta a perder, depois de ter sido surpreendido em casa na jornada passada, volta a perder, desta vez, por 2-1 em Amiens. Alcanense 0, Samora Correia 0, para mim o jogo grande da jornada. Equipas muito iguais, muito combativas, com muita qualidade, que foram-se anular em Alcanena, e por isso mais uma prova de quanto são equilibradas as duas, em termos de qualidade. O Alcanense tem vindo a fazer um campeonato de trás para a frente, não arrancou muito bem, mas as últimas jornadas tem vindo com uma série, aliás, interrompe uma série de 3 vitórias consecutivas com este empate. Portanto, para mim é uma equipa a terem atenção também aos lugares cimeiros, e o Samora, que vinha de uma bela vitória em casa de 3-0, depois de um momento menos positivo duas derrotas consecutivas, tinha ganho 3-0 em Colagas, não consegue passar em Alcanena, mas também acaba por ser um resultado mais positivo para o Samora do que para o Alcanena, porque buscar um ponto a Alcanena nesta fase do campeonato é muito positivo. O Tomar 1, a Salva Terrense der, o Tomar que era líder isolado à partida para esta jornada e com esta vitória pela margem mínima consegue manter essa liderança. O Salvaterra vinha do empate caseiro num jogo não tão bem conseguido contra o Embrocamento, não consegue passar em Tomar e era um jogo que se previa com um grau de dificuldade elevado e não consegue passar em Tomar e o Tomar com esta vitória pela margem mínima consegue manter a liderança isolada do campeonato. Entroncamento 1, Mação 2, um entroncamento que até teve a ganhar 1-0, só que o Mação consegue dar a volta ao marcador e acaba mesmo por vencer por 2-1. O Mação começou muito mal este campeonato, mas tem vindo a fazer uma recuperação extraordinária e já agora com esta vitória consegue chegar mesmo à sexta posição com 23 pontos. Portanto, o Mação que é sempre uma equipa a ter em consideração, apesar do mau arranque que está a fazer agora uma parte, que estamos a chegar a meio da primeira fase, não é? uma parte muito boa, vai numa fase muito boa. Por fim, o Fátima 1, Torres Novas 2, Paulo, mais um jogo que houve cambalhota no marcador. À imagem do jogo anterior, o Fátima teve a ganhar 1-0, mas o Torres Novas consegue dar a volta ao resultado. O Torres Novas, que vinha nos últimos jogos 3 vitórias e 2 derrotas e as 2 fora, consegue interromper essa série de derrotas fora e consegue ganhar por 2-1 ao Fátima. O Fátima que até vinha de um resultado muito bom, tinha vindo de uma vitória em Abrantes por 2-1, não consegue manter a vantagem que tinha inicial sobre o Torres Novas e acaba mesmo por perder e fica com a derrota de 2-1 com o Torres Novas. Portanto, Paulo, em cima, na frente, estamos mais ou menos iguais. O Tomar ganhou, o Fazendas ganhou, o Samora e o Alcanera não ganharam, empataram, mas mantêm a mesma posição. Quem beneficiou foi o Miense, que acaba por encostar ao Alcanera com 27 pontos. O Benavente troca mais esta jornada outra vez com o Fátima. A jornada passada o Fátima passou o Benavente, agora o Benavente passa ao Fátima e andam ali a trocar a posição entre o 14º e o 15º, zonas de perigo, mas já estão muito próximos também do Abrantes. O Abrantes, com esta derrota, está apenas um ponto do Benavente. Portanto, Paulo, acaba assim este ano civil a competição, com esta luta na frente e na parte de trás também mantém-se esta luta também por pontos que valem ouro e quem sai para mim beneficiar desta jornada é o Águias, que atinge o 10º lugar com 18 pontos e vai passar o Natal e o Ano Novo muito mais tranquilo que as equipas cá de baixo.
E de resto, um grande campeonato este ano de 22-23, ainda não terminou a primeira volta e tem sido jornada a jornada muito bem analisada pelo Rogério Fernando e com a contribuição, claro, dos clubes, 16 clubes que fazem esta primeira divisão distrital. O distrital de Santarém está nivelado por cima, diria eu, Rogério.
Sim, sem dúvida, Paulo. Tem sido uma competição muito entusiasmante e isto, a alternância no líder, semana após semana, e a incerteza é o que nos dá ainda mais vontade de ver os jogos, de ir aos campos ver os jogos. Eu posso dizer que eu hoje não vi a final do Mundial, parece uma coisa ridícula.
Olha, por falar nisso, empata a França por Mbappé de grande penalidade. Argentina 3, França 3, que grande jogo também.
Jogão. Como estava a dizer, Paulo, eu não fui ver, não vi a final, para ir ver, desloquei-me ao campo para ir ver este jogo entre o Benavente e o Cartaz, porque tinha mesmo, gostava de ver a equipa do Cartaz também, e esta é uma competição tão entusiasmante que me arranca de casa e tira-me da frente da televisão e leva-me aos campos.
Rogério Fernando aqui com a sua análise da jornada. O União do Tomar teve de vestir o fato macaco para ultrapassar o incómodo Salvaterrense, no jogo que ficou decidido com um tento solitário a favor dos nabantinos, que desta forma terminam o ano como líderes. Foi a 7ª vitória nos últimos 8 duelos para o União do Tomar, que voltou a reafirmar-se como o mais forte candidato ao título nesta passagem para 2023, sendo que do outro lado, importa dizer, esteve um Salvaterrense que fez pela vida e que podia mesmo ter surpreendido o comandante. Fez por merecer mais do que o atual 11º lugar, com o registro de apenas um triunfo nos últimos 6 jogos. A Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão e comentários de Lino Freitas. Fica essa análise.
Vitória suada, difícil, complicada, mas inteiramente merecida por parte da equipa do União do Tomar. Grande, grande prestação da equipa do Salvaterrense. Grande segunda parte, sempre, sempre mais junto da área e da baliza de Ivo Cristo. Tirar o chapéu a esta excelente prestação da equipa do Salvaterra de Magos. Lino, mais uma vitória complicada, suada, difícil, mas é assim que se fazem os campeões.
Exatamente, parabéns ao União do Tomar, justo o resultado. Evitava de ter sofrido tanto, acabou por vencer com muito sofrimento. Também mérito para a equipa adversária que soube alterar com o sistema tático que o treinador viu que poderia melhorar o rendimento da equipa, e acabou por, na segunda parte, a partir dos 15, 20 minutos, começar a criar algum perigo e poderia ter empatado mesmo, mas era também injusto para aquilo que o União de Tomar fez, para as oportunidades que criou, e a União segue em frente. Parabéns ao União de Tomar pela vitória, parabéns a toda a massa associativa também que estiveram aqui hoje a acompanhar a equipa. Epá, e dizer que efetivamente os campeões fazem-se assim, sofrendo, jogo a jogo, e seguir o caminho que é longo ainda, mas que está inteiramente ao alcance do União de Mar, com a qualidade que a equipa tem. Já agora queria aproveitar também mais um minuto só para desejar a todos os esportistas, todos os unionistas, toda a massa associativa do União de Mar que acompanha a equipa sempre, e todos os que não estão aqui, umas festas felizes, um bom Natal e um bom ano 2023. Desejar também a todos os ouvintes da Rádio Hertz também um bom Natal e um 2023 repleto de coisas boas, e que a gente se vá continuando a fazer ouvir e a rádio continue a chegar a todos os cantos do mundo, como é a paz.
Aqui a análise ao União do Tomar, um Salvaterrense 0. 15 do União do Tomar foi eleito como o melhor jogador em campo. No final, em declarações à Hertz, disse que a sua equipa entrou bem, mas admitiu algum sofrimento na segunda parte.
E acho que estávamos bem no jogo, a conta do ar, posse de bola, conseguimos fazer o golo, depois acho que faz parte da equipa para Deus ir por cima de nós, e nós aguentámos sempre o resultado.
Quinzé, tem sido realmente um dos elementos preponderantes. Excelente o teu momento nesta altura. A que é que se deve realmente a tua postura? Sempre, sempre muito, muito perto da bola, direcionar em velocidade, dinâmica. Imprimes ali, juntamente com os homens da frente, uma dinâmica muito grande. O União de Tomar a beneficiar também muito daquilo que é nesta altura o teu momento físico e também em termos posicionais.
Sim, acho que eu e todos da equipa trabalhamos todos durante a semana para o mesmo, e é só mais uma mais-valia para a equipa, e entre eu temos muitos aqui, contribuí sempre para os 3 pontos.
15, Natal Ano Novo no topo da pirâmide, nada melhor podia acontecer.
Exatamente, em primeiro lugar, e é só o que nós queremos, e no final chegar também ao primeiro lugar.
15 do União do Tomar, considerado como o melhor em campo. Marco Marques, treinador do União do Tomar, disse que o jogo valeu pelos 3 pontos e criticou a atitude da equipa.
Sim, é verdade, mas isso em nossa casa não pode acontecer. Tudo o que aconteceu hoje, valeu os 3 pontos, valeu o gol que fizemos, valeu a nossa concentração defensiva, que em termos defensivos estivemos muito concentrados para não permitir o gol do adversário. Mas uma coisa que é importante, com esta atitude alguma coisa vai ter que mudar, porque não é só o ganhar, a gente ganhar também gostamos de dar qualidade ao jogo. Isso hoje não aconteceu.
O que é que falhou, Marco? Que atitude faltou para que a equipa do União do Tomar acabasse com outra tranquilidade aquilo que não aconteceu?
Talvez muito pela entrega que o Salvaterra teve, óbvio. Também não vou desvalorizar a atitude do Salvaterra, bem pelo contrário. Mas o União do Tomar, jogando em casa, tem que apresentar mais qualidade de jogo. Tivemos algumas situações de golo, podíamos ter feito golos onde complicámos o que era de fácil e acabámos por vir a sofrer até ao fim por culpa própria. Agora, não, continuo a dizer, não vou tirar de valorizar a atitude do Salvaterra, não é isso que nos vai tirar os 3 pontos. Penso que o mais importante, eu costumo dizer, vitórias morais já tive muitas na minha vida e no fim valeram 0. O que é importante é que a gente daqui a um mês nos lembrar que temos 3 pontos, ganhámos o Salvaterra. Mas há que analisar bem os prós e os contras daquilo do que se passou hoje no jogo, o que falhou. Sinceramente, eu penso que fomos muito passivos ao longo dos 90 minutos. Fizemos o gol muito cedo e pensávamos que o segundo ia aparecer.
Alguns momentos, desculpa Marco, para nós que estamos cá fora, deu a sensação que os jogadores queriam fazer tudo muito depressa, muito rápido, a não discernir bem naquilo que era o fluir das jogadas. Isso tem a ver também com a ansiedade antes deste período de paragem e a União do Tomar querer estar mais do que nunca no topo da pirâmide.
Sim, que poderá ser é um pouco tudo, é um pouco de ansiedade, mas fomos muita precipitação da nossa parte em querer chegar depressa à baliza adversária. Depois estávamos a jogar muito em transições rápidas e depois o Salvaterra em transições rápidas da parte dele no contra-ataque e ia-nos criando vários dissabores. Felizmente, como eu disse, houve muita concentração defensiva. A nível ofensivo, tivemos um pouco aquém daquilo que costumamos fazer em casa, porque com as situações de gol que tivemos hoje, mesmo a jogar mal, mesmo com pouca qualidade de jogo, podíamos ter feito mais um ou dois golos. Não aconteceu e tivemos a sofrer até o fim. É aquilo. Faz parte do futebol e é mais uma vitória. São mais 3 pontos.
Todos os jogadores são importantes, mas José Maria hoje, habituado como está a fazer ali o triângulo com os dois centrais, sabendo que Leandro é um jogador que gosta mais da parte ofensiva do jogo, ter que fechar o José Maria, uma peça fundamental hoje, não pode dar o contributo à equipa. Fez falta nesta partida?
Fez falta o José Maria, faz falta o Fábio Lúcio. O plantel é curto por opção nossa. Óbvio que estes jogadores fazem falta, mas estão cá outros no lugar deles. O que nos dificulta a vida é depois, para tentarmos mexer, para retificar o que é que seja, estamos um bocado limitados. Mas continua a opção nossa e o plantel foi feito por nós e é isso que vamos ter até ao fim. E se houver novidades, há de haver. Se não houver, vamos continuar a trabalhar. Vamos aproveitar estas 2 semanas de paragem para recuperar esses jogadores que estão lesionados, para depois, no próximo ano, entrarmos em grande outra vez.
Marco, para já fica fechado esta primeira fase do campeonato, ainda não terminou a primeira volta, apenas acontecerá a 8 de janeiro, viagem sempre complicada em Mação, sempre um clássico também do futebol digital, mas acabar antes das festas Natal e Ano Novo é realmente também um orgulho para ti e para os teus jogadores acabar nesta posição privilegiada.
Óbvio que é um orgulho continuar a estarmos em primeiro, acabar o ano, final de ano, passagem de ano, Natal. Estarmos em primeiro é sempre ótimo. Quando podemos estar em primeiro, vamos estar em segundo. E nesta altura, vale o que vale, estando em primeiro, mas é sempre melhor irmos para a passagem de ano, para o Natal em primeiro, com um sorriso, com a cabeça levantada, e perceber o que é que vem a seguir e ter noção das dificuldades que vêm por aí para frente, para depois no fim cá estarmos todos a celebrar.
Carregar baterias novamente para iniciar da melhor forma o ano de 2023.
Certo, é isso que vai acontecer, é isso que vamos trabalhar e para até lá é continuar a trabalhar.
Marco Marques, treinador do União do Tomar. Apesar da vitória, ficaram aqui alguns lamentos relativamente ao comportamento da equipa. Do lado do Salvaterrense, Miguel Calisto, o treinador, admitiu que a sua equipa foi surpreendida no lance do golo do União do Tomar, referindo, por outro lado, que a segunda parte esteve de acordo com as expectativas.
Entramos com uma estratégia logo de início, onde fomos surpreendidos, e não devíamos, pelo Tomar numa transição aqui pelo corredor direito, onde fica em superioridade numérica e depois na recarga consegue fazer o golo. Alterou-nos logo a estratégia que tínhamos para este jogo. No início da segunda parte decidimos logo mudar, ser mais ofensivos, pôr jogadores mais possantes da área no campo, e melhorámos muito em termos ofensivos. Criámos muitas oportunidades, mas não conseguimos concretizar nenhuma. Inclusive mandamos 3 bolas na barra, se não me engano. Não conseguimos concretizar e dar os parabéns ao Tomar, embora acho que podíamos sair daqui com outro resultado que era bem merecido para o Clube Desportivo de Salvaterrense.
Olha, Miguel, quem não esteve, porque houve muita gente que hoje optou por ficar a ver a final do Mundial no Qatar na televisão, mas com os ouvidos sempre bem atentos ao que se ia passando nesta partida, o que é que acontece com uma equipa que faz um jogo como hoje em Tomar estar em 10º lugar apenas com 15 pontos nesta altura?
Vou-lhe ser muito sincero, acabei de dizer isso ali na roda ali junto aos jogadores, que não há vitórias morais, não há, mas a gente com o Alcanena em casa dominámos o jogo por completo, tivemos muitas oportunidades, fomos surpreendidos nas 2 vezes que o Alcanena fez gol, com o Samora sofremos um gol de forma irregular do Samora e eles não criaram-nos mais perigo, nós não conseguimos meter a bola lá dentro. A semana passada falhamos um penalti e temos 7 oportunidades escandalosas com o guarda-redes de entroncamento, não conseguimos fazer. O que é que falta? Eu tenho dito aos jogadores que quem luta assim, quem trabalha assim, merece estar muito melhor, mas se nós não fazemos tantos golos como as outras equipas, não conseguimos fazer tantos pontos e custa-nos dizer isso que você está a dizer aos jogadores. Fizemos um grande jogo, mas na verdade saímos daqui com 0 pontos, como já fizemos vários. Acho que a atitude que nós temos, o trabalho que nós temos vindo a fazer e aquilo que praticamos dentro do campo é para estar mais acima, mas o que manda é os resultados e os resultados não foram tão
tão justos como a equipa vai jogando. Olha, Miguel, estamos a uma jornada apenas do final da primeira volta. Já jogaste praticamente com todos aqueles que são supostamente os grandes candidatos. Como é que analisas, na tua vertente de treinador do Salvaterra, esta prestação das equipas praticamente no final da primeira volta?
Ainda não jogámos com as fazendas. Vamos jogar em casa no dia 8 de janeiro. Acho um campeonato muito equilibrado. Ainda não vi nenhuma equipa que me enchesse os olhos e dissesse: esta equipa é muito superior ao Clube de Jordi Salvatrans. Acho o Alcanena uma equipa, se mantiver aquela estrutura, que pode fazer muitos pontos. Não sei qual é que foi o resultado deles hoje, mas tinha um jogo com o Samora, penso eu.
0-0. Que empataram.
0-0.
É isso. É uma... O Palmeiras está confirmado. 0-0.
Acho que é uma equipa a ter muito em conta. E depois este União de Tomar, se deixarmos este União de Tomar transitar com facilidade para o ataque, é uma equipa que vai criar muitas dificuldades às equipas, com a velocidade e a qualidade dos executantes que têm. Também é uma equipa que parece ser muito forte. Nós entramos mal, não conseguimos que tirar essa arma ao Tomar no oitavo minuto do jogo, e sofremos com isso, como se calhar acredito que muitas equipas também já o sofreram nestas transições do União de Tomar. Mas de resto penso que há equipas muito equilibradas na primeira parte da tabela, e os estádios vão fazer a diferença, e o compromisso e o trabalho dos jogadores durante...
Já não consideras que haja nenhuma equipa diferenciada em termos de qualidade relativamente àquele naipe de 4, 5 equipas?
Para aquilo que eu já assisti, o União de Tomar e o Alcanena, para mim são as equipas que podem ter mais... Pelo menos eu também só posso dizer daquilo que vi. Às vezes podem ter tido jogos maus contra o Clube Desportivo Salvaterrense, mas acho que pelos jogadores, pela aquilo que podem dar ao jogo, acho que são duas equipas que muito fortes neste campeonato. Ainda não vi as fazendas, mas acredito que também seja uma equipa, pelos jogadores que têm, que eu conheço, com muita qualidade técnica também, e depois vai haver equipas como o Samora e o Amiais, que não meto no mesmo lote destas três, mas que podem fazer muitos pontos durante... E como queria que o Salvaterrense também tivesse incluído...
Em termos do teu Salvaterrense, 15 pontos está aquém da expectativa que tinhas traçado no início da época.
É verdade, o nosso objetivo para a primeira volta traçámos, depois de termos alguns maus resultados, que era os 20 pontos. Não vamos conseguir já, porque já só falta... Temos muitos pontos para recuperar. Na verdade, queria estar no lote de equipas onde está o Amiais e aquele grupo dos quintos, sextos lugares. Acho que era justo, mas no futebol não há justiça, e Salvaterra tem 15 pontos e se calhar hoje ainda baixou algum lugar na classificação, que não sei os resultados. Se calhar baixámos de 10º para 11º.
Exatamente, 11º lugar com 15 pontos.
É o 11º, o Paulo Pereira está a confirmar também.
Baixámos um lugar, na verdade, e onde queríamos subir, mas é o futebol, temos que levantar a cabeça. Temos agora duas semanas para recuperar algumas lesões, que ainda temos alguns jogadores com alguns problemas físicos, como viu, hoje só trouxemos 17 e um deles, dois são júniores, mas um dos júniores já faz parte do plantel, o Marco, hoje fez aqui um grande jogo.
Marco e Quaresma encheram este campo, sem dúvida. Dois jogadores, duas unidades e com muita qualidade.
E já está connosco desde o início, tem muita qualidade, e de certeza que se ele trabalhar como tem vindo a trabalhar, vai melhorar muito. E trouxemos o Jaime, que ontem fez 90 minutos nos Júniores contra a União de Tomar lá em Salvaterra. Temos agora preocupar-nos em recuperar estes jogadores. Há dois ou três jogadores que também acabaram já com algumas mazelas, tentar melhorar, porque temos muito trabalho para fazer na segunda volta, e temos de traduzir estes bons jogos em bons resultados.
Porque... A justiça no futebol é golos dentro da baliza. Marco, só por curiosidade também para ti, Miguel, foi considerado pela nossa equipa de reportagem o melhor da equipa do Salvaterrense esta tarde.
Quem?
O Marco.
Eu também estava ali a dizer no banco, o Marco fez um grande jogo para um miúdo que ainda é júnior de segundo ano, tem vindo a ser titular desde o início, falhou 3 ou 4 jogos não falhou, falhou a titularidade, tem, sim, trabalha muito, tem um compromisso espetacular, é a referência também para os miúdos do Salvaterra, pelo que ele trabalha e para aquilo que já consegue no campo. Epá, também gosto de ver e dar oportunidade a estes jovens para evoluir, embora gostava que eles estivessem num contexto com, mais favorável para eles não... Que não irem
para crescerem sem tanta ansiedade, não é?
É isso mesmo, para não crescerem assim tanto com estes coisas de temos que ganhar, queria que estivéssemos mais à vontade, porque acredito que se nós estivéssemos mais à vontade, o futebol deles também ia ser muito melhor.
Fluía de outra maneira.
São jovens e têm muito ainda para evoluir.
Miguel Calisto, treinador do Salvaterrense. Entretanto, o Herte também falou com Nuno Ribeiro, que vai deixar a equipa técnica do União do Tomar por motivos pessoais. Emocionado, disse que leva o clube no seu coração.
O meu coração será sempre do União. Infelizmente tenho que sair por motivos pessoais. E para mim não é um adeus, é sim um até já. Para mim o União será sempre presente no meu coração e...
Olha, não, não é fácil, é um momento sempre muito difícil de digerir, mas para já levas aquilo que é mais importante. Vais para a França com a União do Tomar no primeiro lugar.
Sim, isso é o objetivo, e o objetivo também é chegar ao final em maio em primeiro lugar.
E tens sempre também a oportunidade de ouvir através das plataformas a transmissão da nossa rádio de jogos que a equipa do União do Tomar for fazendo domingo após domingo.
Sim, estarei sempre atento aos acontecimentos, por isso vou ser o seguidor.
Nuno, como é que analisas a prestação do Ivo neste teu trajeto à frente do trabalho de guarda-redes no corpo técnico do União de Mar?
O Ivo é um jovem guarda-redes com muito potencial. Espero que ele possa ter a oportunidade de chegar mais longe e vai ter de certeza.
Nuno Ribeiro, de saída da equipa técnica do União do Tomar, aqui também declarações à reportagem da ERTE. Finalizamos esta segunda parte de ERTE Esportivo. Fique por aí, voltamos já de seguida.
ERTE Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, ERTE Desportivo. Vamos dar continuidade àquela que é a abordagem à 14ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Mação venceu no entroncamento por 1-2 e aproximou-se do pódio e ainda do 4º e 5º posicionados. Foi o 6º jogo seguido sem derrotas dos maçaenses, que ganharam 7 dos últimos 10 duelos, apenas com desaire neste percurso. Mas foram 3 pontos tirados a ferros, isto porque do outro lado teve um entroncamento do Atlético Clube, que lutou pelos pontos e que, em determinadas alturas, fez por merecer um final melhor. No entanto, e os números são cruéis, somou o 13º jogo sem vencer e viu a manutenção ficar mais longe com a vitória do Benavente. Júlio Batista, treinador do entroncamento do Atlético Clube, disse que a sua equipa merecia mais, se calhar até mesmo a vitória, numa abordagem ao jogo onde deixou lamentos em torno da arbitragem.
Sim, deixa, por aquilo que fizemos em campo, pela forma como a equipa trabalhou e pela forma como nós quisemos mais que o adversário e demonstrámos mais que o adversário quais eram as nossas intenções ao jogo, acho que merecíamos mais do que até sequer um ponto. Se calhar merecíamos mais os 3 pontos do provavelmente do adversário. É verdade que eles caem do céu um bocado o resultado, tendo em conta aquilo que se passou em campo, acabamos desiludidos e chateados porque queríamos mais e fizemos o suficiente para o conseguir. A bola também não entrar e a gente só temos uma solução, que é trabalhar mais para conseguir fazer. Claro que há outras situações que condicionam muito aquilo que é o estado de espírito da equipe e aquilo que acontece no jogo, mas são ações que eu não posso controlar, os meus jogadores não podem controlar. Aquilo que nós podemos controlar é aquilo que fazemos durante a semana, e isso só podemos fazer uma coisa, é trabalhar mais, acreditar que as vitórias há de aparecer e é continuar na mesma senda e com a mesma linha orientadora, porque sabemos que isto mais cedo ou mais tarde o relógio dá a volta e a gente vai conseguir começar a fazer 3 pontos e ter algumas vitórias no campeonato.
Pronto, tenho que lhe perguntar, até para tentar descodificar aquilo que nos disse ainda há pouco, há aqui razões de queixa relativamente à arbitragem?
Eu não quero entrar por aí, mas é assim, eu disse ao árbitro no final do jogo que eu não percebo, e eu já na semana passada falei sobre um bocado o que tem sido, há duas semanas falei um bocado sobre o que tem sido, às vezes, a forma como a associação gera as coisas. O que eu sinto é que não há uma linha orientadora e eu falei com isso, que é, há uma semana que o critério é demasiado apertado e os jogadores a qualquer contacto estão a levar cartões e levam muitas expulsões. Há outros jogos que os mesmos toques, os mesmos critérios, os mesmos jogadores fazem falta sistematicamente e não levam cartões, e isto, ou seja, não tem a ver às vezes com o tipo de jogo, porque a forma de jogar, eu posso falar da minha equipa, a forma de jogar não vai variando, ou seja, os árbitros podem mudar, os adversários podem mudar, os jogos podem ser diferentes, mas o registro das equipas não é muito diferente. E eu acabo, ou seja, em semanas anteriores, acabo por levar 5 expulsões por duplo amarelo, se calhar demasiado exageradas, e se calhar neste jogo, onde o adversário, por diversas vezes, já os jogadores com amarelo travaram constantemente os adversários, os meus jogadores em falta, acabamos por olhar um bocado com impotência, porque é assim. Eu não vou dizer que há duas pesos e duas medidas no campeonato, e não acredito que os árbitros vão falar de propósito, mas eu disse ao árbitro que não há uma linha orientadora de como, ou seja, há o processo da forma como são conduzidos os jogos. Há árbitros que ou deixam jogar demais, há outros que apertam demasiado cedo para controlar o ritmo. Pronto, é tal como eu disse, é, não há uma linha orientadora, não há uma proposta, não há uma ideia do que se pode ser. Ou seja, e cada árbitro interpreta as regras como bem entende e a partir daí gera o jogo como quer. Agora, para nós trabalhamos durante a semana acaba por ser um bocado frustrante, porque queremos valorizar o jogo, valorizar o espetáculo e falar sobre o jogo e sobre o espetáculo, e depois constantemente há demasiadas queixas sobre isto. Eu também não quero ter mais um a estar sempre a queixar-me daquilo que eu não posso controlar. Eu tenho que me focar é naquilo que posso controlar e aquilo que os meus jogadores fazem em campo, e é isso que eu estou focado em fazer.
Mas não deixa de ser um facto que a sua equipa ainda está a sentir na pele todas aquelas contingências do jogo com o Oriense.
Sim, acaba por acontecer isso, porque, ou seja, já não para não falar que este ano, ao nível das lesões, tem aparecido mais lesões do que é habitual, não só no meu clube, que a realidade dos outros clubes, dos plantéis, em que os clubes não têm plantéis assim tão extensos, se duas ou três lesões aparecem com alguma gravidade, limitam um bocado os clubes, mais com as expulsões agravantes e depois de situações de extra-campo em que os jogadores e os clubes são penalizados e punidos e não se podem defender, ou seja, há uma lei, mas parece só há para um lado, porque se nós, e vou falar abertamente, se um jogador é castigado 2 meses por questionar o árbitro numa rede social, eu não percebo porque é que o árbitro do mesmo jogo vai para as redes sociais e está constantemente a meter likes em comentários sobre o jogo e a fazer comentários ao jogo, porque pode o fazer abertamente na rede social, comentar o que ele quiser, mas se um jogador questiona o árbitro por algumas decisões, apanha 2 meses de suspensão. É este tipo de situações que eu não consigo entender no nosso futebol distrital, mas se eu estiver aqui a falar sobre elas, se calhar amanhã sou eu que sou punido e eu também não quero estar nesse registro. E isto acaba por ser um bocado uma bola de neve. Tal como eu lhe disse, a mim o que me apraz lá no futebol distrital é tentar valorizar o clube, tentar valorizar o desporto, tentar valorizar a equipa, tentar valorizar os jogadores e tentar ganhar todos os jogos. Agora, tenho a certeza que com as baixas que nós temos, com as recuperações que vamos ter e a forma como vamos encarar esta segunda, ou seja, a segunda metade da época, ainda não terminou a primeira volta, mas o ano, a equipa vai estar muito mais forte e vai estar mais preparada para ganhar jogos. Agora, se o vamos ganhar ou não, isso depois também depende do mérito do adversário e da forma como nós estamos em campo.
E segue-se então esta pausa para a quadra natalícia. A propósito, deixo agora aqui algum tempo de antena para alguns votos relativos ao Natal e também já a projetar 2023.
Sim, eu queria também falar um bocado sobre isso. Desde já agradecer a vocês, a Rádio Hertz, por terem ligado, independentemente de maus, bons resultados, a equipa estar melhor ou pior. Tiveram sempre uma palavra comigo e isso eu tenho a agradecer, a forma também como me receberam este ano aqui na primeira distrital. Depois também queria desejar não só ao meio desportivo, neste caso ao futebol, mas às outras modalidades e às pessoas que andam no futebol e neste caso no desporto e que abdicam muito da sua vida particular. E falo aqui entidades, clubes, meios de comunicação social. Neste caso quero desejar umas boas festas, mas principalmente que as pessoas tenham saúde, que eu acho que isto é o mais importante na nossa vida e nesta fase, é as pessoas terem saúde e manterem o respeito umas pelas outras, porque se isso houver, o resto depois chega naturalmente. Já também um bom ano, umas boas entradas e esperar que, neste caso, é a AC na próxima época, ou na próxima época, não, no próximo ano, dentro desta época, começa a ter algumas vitórias, porque também as merece, pelo que ele tem feito, principalmente dentro de campo.
Júlio Batista, técnico do Entroncamento Atlético Clube do Lado do Mação Francisco Dias Correia, treinador, disse que as dificuldades causadas pelo entroncamento eram esperadas, dificuldades essas, referiu, para as quais a sua equipa tinha sido alertada.
Sim, esperava e já tinha avisado os meus jogadores ao longo da semana da dificuldade, do grau de exigência que o jogo iria ter. Nós quando olhamos para a tabela classificativa e vemos a posição em que estava e que está o entroncamento, sabíamos que eles iam lutar muito porque precisam muito de pontos. E nós, nesses jogos, se adormecermos, podemos arranjar um grande problema para nós. Agora, a realidade foi que foi um jogo difícil, mas que, pronto, vale pelo resultado e vale pelos três pontos, que eram fundamentais para aquilo que eram as nossas ambições.
E uma ação foi a equipa que mais fez por conquistar esses três pontos?
Sim, penso que sim. Penso que as oportunidades mais claras são da nossa equipa, principalmente na primeira parte, com uma bola parada. Temos uma bola na pequena área em que 9 em 10 o Hélio faz golo. Aquela, pronto, foi a exceção. Mas na segunda parte temos também duas, três ocasiões, uma delas na cara do golo, em que não conseguimos dar melhor resultado. E entre outras, dentro da grande área, que não decidimos pela... É o que nós temos vindo a falar aqui, em que não decidimos, não tomámos a melhor opção, a melhor decisão, e depois às vezes esses golos fazem-nos falta. Vá lá que ontem, depois de acabar o jogo, conseguimos dar a volta ao resultado e foi extremamente positivo para nós.
Nesta altura, o Mação está agora mais tranquilo no sexto lugar, mais próximo da quarta posição, também do terceiro posto. São objetivos, como é óbvio, realistas.
Sim, mas eu gosto de ter os pés bem assentes na terra e de ter a estratégia bem delineada. E nós, para subirmos na classificação, temos que subir posição a posição. Então, se estamos no sexto lugar, o próximo objetivo é o quinto. E assim sucessivamente. Sabemos que entramos em janeiro já com um mês com jogos de alta dificuldade. Temos logo o Tomar, depois a seguir temos Fazendas, jogamos com adversários que estão acima de nós na tabela classificativa. E para subir na tabela classificativa também temos que ganhar essas equipas. Agora, há que pensar jogo a jogo, agora é a altura de recuperar os jogadores, de libertar um pouco aquilo que é a pressão da competição. Esta semana iremos praticamente fazer massagem e jogo lúdico, brincadeiras, porque efetivamente os jogadores atingiram aquilo que foram os objetivos propostos agora aqui há três semanas atrás. Falámos em grupo, tínhamos estas ambições e a realidade é que foi atingida. Agora há que dar esse reforço positivo, esse input positivo aos jogadores, em que aquilo que eles fizeram tem que ser recompensado. Precisamos recuperar, precisamos aliviar um pouco a pressão que tivemos sujeitos nos últimos jogos e pronto, para a semana voltamos com mais força, voltamos a trabalhar já do ponto de vista competitivo e depois entramos já na preparação do jogo com o União Tomar.
Entretanto, Francisco, agora, como bem referiu esta pausa, pronto, votos para esta quadra, votos para 2023.
Acima de tudo, saúde, não é? Que é o mais importante. Que todos nós tenhamos isso e que, fundamentalmente, que estejamos próximos das nossas famílias, dos nossos amigos e que seja um ano de 2023 melhor sempre que de 2022.
Francisco Dias Correia, técnico da Associação Desportiva de Mação, que venceu no entroncamento. O Torres Novas, por sua vez, venceu em Fátima por 1-2, conquistando mais 3 pontos que lhe permitiram subir na tabela classificativa num registro de recuperação que se centra num recente trajeto de 3 vitórias nos últimos 4 jogos. Já o Fátima, refira-se, continua sem ganhar em casa, com apenas 2 empates em 7 duelos, isto quando fora de portas já conseguiu vencer por 3 vezes. Quanto a este jogo, o Fátima Fátima entrou melhor, esteve melhor na primeira parte, mas o Torres Novas nunca desistiu e conseguiu dar a volta já na parte final. Mário Nelson, treinador do Fátima, disse que a sua equipa pagou a fatura por ser jovem.
É uma fatura de uma equipa jovem. Em cima de tudo, foi pagamos a fatura de ter uma equipa jovem e de sermos incompetentes em dois momentos do jogo. Porque o jogo foi um jogo controlado pela equipa do Fátima. Foi um jogo que nós entramos bem no jogo, entramos a controlar. Como disseste bem, fizemos o golo, conseguimos chegar a 1-0. Tivemos oportunidades mais que suficientes para matar o jogo e vir para o intervalo com um resultado bastante confortável. Aliás, conseguimos amarelar toda a defensiva do Torres Novas na primeira parte. Conseguimos ter situações em que aparecíamos em superioridade numérica e não finalizámos. E ao intervalo alertámos os jogadores para dois momentos que estavam a ser decisivos para que o Torres Novas chegasse à nossa baliza. Um deles era nós com os lançamentos, com a bola na nossa mão, não devolvíamos nunca ao lateral para conseguir sair da zona de pressão. E outro momento era que estávamos a fazer faltas ou livros laterais, a conceder ao Torres Novas livros laterais e o Torres Novas a procurá-los para conseguir meter na área, para aproveitar a altura do Cláudio, a altura do Pérsio, a altura do Christian e assim sucessivamente os seus jogadores, que é o momento do jogo em que o Torres Novas consegue tirar partido. Por incrível que pareça, no primeiro lance da segunda parte é um lançamento, voltamos a cometer o mesmo erro, e no segundo lance voltamos a conceder um livre lateral sem qualquer tipo de necessidade. O Torres Novas acabou por finalizar, porque durante a partida o Torres Novas não chegou à nossa baliza com a bola controlada nunca, não conseguiu rematar à nossa baliza nunca, foi sempre ou um lançamento lateral perto da área ou um livre lateral que ficava ali a segunda bola e que acabavam por conseguir rematar a nossa baliza. Na parte, podíamos ter matado o jogo. Na parte final do jogo, o Torres Novas acaba por chegar ao empate. Reagimos bem, temos logo de seguir uma bola completamente sozinhos de cabeça para fazer o 2-1. Não fizemos, e no último lance do jogo, também já nos descontos, o Torres Novas, por incompetência nossa, por um momento de má organização, acaba por, com alguma sorte também, fazer o 2-1. É incompetência nossa, somos responsáveis por aquilo que não conseguimos controlar, porque, acima de tudo, pela equipa que é jovem e não conseguiu segurar um resultado e matá-lo quando tinha que o fazer, ferir a baliza do nosso adversário quando tinha que o fazer, e pagámos a fatura disso, porque não há aqui a situação da equipa estar em brasa, não há aqui a situação da equipa estar nervosa, estar ansiosa, porque vínhamos num resultado positivo em casa com Mação, fomos ganhar a Abrantes, estávamos em vantagem no marcador, tivemos oportunidades mais que suficientes para finalizar e para matar o jogo, não matámos, amarelámos, como eu disse, a defensiva do nosso adversário, criando instabilidade no nosso adversário, criámos oportunidades mais que suficientes, não fizemos e pagámos cara à fatura depois de sermos apáticos a defender e em dois momentos no final do jogo perdemos o jogo. É triste, é duro, é uma derrota dura, não merecíamos, mas é o futebol. E foi o que eu disse aos jogadores, temos que nos focar naquilo que podemos controlar. E o que podíamos controlar era agarrar bem a marcação, era não sermos desorganizados naquele último momento do jogo em que os nossos centrais saem na pressão quando têm que tirar a profundidade, em que demos ao adversário algumas linhas que não devíamos ter dado. Isso é que é importante. Parabéns ao Torres Novas que ganhou. Se é justo ou se é injusto, não interessa. Interessa é que são três pontos que não conquistámos e que temos que reconhecer a incompetência que tivemos na parte final do jogo.
Mário Nelson, nesta pausa para uma equipa como o Fátima, para o rendimento que tem tido, esta pausa será positiva?
Não, eu acho que sim. Acho que pode ser positiva, acima de tudo, para juntamente, hoje vamos reunir com a direção e juntamente com a direção perceber o que é que temos que fazer, porque é óbvio que estamos ao mercado e é óbvio que nos vamos reforçar, mas isso já era algo que estava definido fazermos. Mas acima de tudo, quem não mudar a mentalidade competitiva, o tempo desses jogadores no Fátima acabou. Ou mudam a mentalidade competitiva, e eu tive o cuidado de dizer antes aos jogadores, antes do jogo ontem, disse aos jogadores que bastava um jogador não querer andar, bastava um jogador não estar comprometido com a tarefa para voltarmos a uma situação complicada, e que é difícil sair dessas situações complicadas, e disse aos jogadores que independentemente das dificuldades do clube, nós somos Fátima, e o Fátima merece mais e melhor. O Fátima merece outros patamares, a direção não falta com nada aos jogadores, não falta com nada aos treinadores, merece outro tipo de compromisso. E aquilo que esta paragem nos vai trazer é ou Há jogadores que tiveram mais tempo suficiente para mudar o chip, para perceber com quem estão a trabalhar, para perceber onde estão a trabalhar, para perceber os nossos objetivos. Ou mudam as pessoas, ou muda-se de pessoas. E vai ser isso que vai acontecer garantidamente no Fátima nos próximos dias. Ou as pessoas mudam, ou realmente os jogadores querem mudar, que eu não acredito que dois ou três jogadores queiram mudar, ou então teremos que tomar outras decisões. Isto é uma reunião hoje, vamos conversar, vamos ver o que é melhor, porque acima dos jogadores, acima dos treinadores, acima de todos nós, está o Fátima. E o Fátima tem obrigatoriamente que fazer mais e melhor, porque temos condições para isso.
Muito bem, Mário Nelson, então novidades dentro dos próximos dias, entretanto, esta quadra natalícia. Deixo agora aqui, disponibilizo agora aqui algum espaço para votos de Natal, votos, tendo em conta 2023.
Acima de tudo, desejar um Feliz Natal e aquilo que desejo sempre, que é muita saúde para todos, que é o bem mais precioso que temos, é a saúde. A todos, não só aos agentes desportivos, aos amigos, aos meus inimigos, a qualquer ser humano, que é aquilo que melhor temos, é a saúde, e desejar que 2023 traga a todos aquilo que desejo e que desejam e que todos desejamos, e que a vida não é só o futebol, é desfrutar os pais das nossas famílias, aproveitar as dias para desfrutar também das famílias, dos amigos, estarmos mais juntos, confraternizarmos, que é o mais importante. Mas acima de tudo, desejo a todos um 2023 com muito sucesso, mas acima de tudo com muita saúde.
Mário Nelson, técnico do Fátima. Já Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que esteve em causa um jogo muito complicado, mais ainda, quando se fala na adaptação ao relevado natural.
Sim, eu considero que sim, principalmente pelo que fizemos na segunda parte, porque, como eu antevia, foi um jogo extremamente difícil, que a minha equipa encontrou bastantes dificuldades, principalmente porque fizemos 8 jogos seguidos em relva natural, temos vindo a trabalhar há 2 meses seguidos em relva natural, e eu antevia estas dificuldades porque treinamos durante a semana no sintético e eu percebi que iríamos ter algumas dificuldades de adaptação. E a primeira parte foi isso, foi alguma dificuldade na nossa adaptação, até não entramos mal no jogo, mas passado 10, 15 minutos, a equipa do Fátima foi crescendo no jogo e acabou a primeira parte por cima do jogo, fez inclusive o golo e acabou em vantagem e fomos para o intervalo a perder por 1-0. Depois, conversamos ao intervalo, tentamos perceber onde é que podíamos e devíamos melhorar para incomodar esta equipa do Fátima e foi de facto uma segunda parte completamente diferente, onde criámos inúmeras situações para fazer golo, mas não estávamos certeiros na finalização e jogadores que normalmente em 2 oportunidades fazem um golo não estavam a conseguir fazer e foi preciso chegarmos praticamente aos últimos minutos do jogo e o segundo golo já na compensação para fazermos os 2 golos que nos deram a vitória. Como digo, penso que justa pelo aquilo que fizemos na segunda parte, com inúmeras oportunidades de golo. Na primeira parte, houve ali um período, como disse, que o Fátima esteve por cima do jogo, mas também não nos criou assim grandes oportunidades de golo, fez o golo e pouco mais. E estamos de parabéns por isso, porque era o que nós queríamos e o que nós pretendíamos para terminar o ano, e estamos de parabéns por isso, como é lógico.
Eduardo, e este Torres Novas efetivamente já está nesta altura na 7ª posição, ganhou 3 dos últimos 4 jogos, um registro que mostra bem que é um Torres Novas totalmente diferente do que aquele que estava nas primeiras 4 jornadas do campeonato. Nunca é demais recordar, primeiras 4 jornadas com 4 derrotas, este Torres Novas está já transfigurado. O que é que poderá acontecer naquilo que falta deste campeonato, e ainda falta muito, mas tendo em conta esta viragem?
Sim, nós temos a plena consciência de que estamos a fazer um bom campeonato e queremos continuar assim, como é lógico. Estamos numa boa fase, estamos a criar uma identidade na equipa também, E queremos dar continuidade a isso. Agora sabemos que vamos parar agora por duas semanas e normalmente nas paragens há sempre alguma dificuldade depois em retornar. Esperemos que nós consigamos voltar ao mesmo nível na próxima jornada e depois é dar seguimento àquilo que temos vindo a fazer, tentando o principal objetivo e primário que é a manutenção, mas se conseguirmos, como é lógico, ficar mais acima, vamos trabalhar para isso.
Pronto, tal como sublinhado, a manutenção já está algo distante com estes pontos recentemente conquistados pelo Torres Novas. Aquilo que eu perguntava é o seguinte: a qualidade do plantel, as opções que o plantel tem, permitem com efetividade olhar nesta altura para quem está em cima, ou ainda há limitações que fazem com que a manutenção não seja um dado adquirido?
Sim, nós temos um plantel muito curto e temos tido, desde que eu estou lá, temos tido alguns problemas físicos em jogadores que normalmente costumavam ser titulares. Voltamos a não poder contar com o Miguel, tem andado ali com um problema que não está fácil de resolver. Esperemos agora, com esta paragem, que ele consiga a recuperação total. Ontem voltamos a ter mais uma lesão, espero que não seja muito grave, mas pelos indicadores que tenho poderá ser um bocado complicado. Do João Martins também, portanto temos-nos defrontado com estes problemas físicos, o que faz com que as opções também não sejam aquelas que nós queríamos ter. Nós queríamos ter os jogadores todos disponíveis para podermos apresentar sempre, no nosso entender, a melhor equipa e os jogadores que nos dessem mais garantias para cada jogo, e o leque das opções tem sido muito reduzido. Esperemos recuperar estes jogadores e, como disse já há algum tempo, se conseguirmos ter os jogadores todos disponíveis, com certeza que vamos ficar mais fortes e com certeza que vamos ombrear com outras equipas. Para já, o nosso pensamento, e temos que estar com os pés bem assentos no chão, porque sabemos que podem descer muitas equipas e não vamos embadeirar em arco de maneira nenhuma, nem eu permito que os meus jogadores pensem nisso, e como digo, com os pezinhos bem assentos no chão e tentar amealhar o máximo possível de pontos, e no final é que se fazem as contas.
Eduardo, já agora, votos nesta quadra festiva, votos para 2023?
Os votos são sempre os mesmos da minha parte. É saúde para todos, principalmente saúde, paz, e consigamos fazer uma vida tranquila. Não tem sido fácil nos últimos anos, e o meu desejo, sinceramente, para todas as pessoas, em particular para os simpatizantes do Torres Novas, e deixe-me deixar aqui uma palavra de apreço e de agradecimento também pelo acompanhamento que nos têm dado, porque ontem de facto foi fantástico ver tantas pessoas de Torres Novas a apoiar a equipa. Nós sabemos que quando os resultados vão aparecendo, que vão trazendo mais pessoas, e é isso que nós pretendemos também, sentir o apoio do público, e um agradecimento especial e o desejo de boas festas para todos e com muita saúde.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, equipa que continua assim em recuperação na tabela classificativa. Finalizamos esta terceira parte de Hertz Esportivo. Voltamos já de seguida. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte desta edição de Hertz Desportivo. Vamos olhar-se nesta altura para a primeira divisão distrital. Assim temos feito em relação à primeira divisão, no que diz então respeito à 14ª jornada, sendo que o campeonato só irá regressar no dia 8 de janeiro, com os jogos Mação, União do Tomar, Salvaterrense Fazendense, Oriense Ferreira do Zêzere, Abrantes e Benfica entrou Troncamento Atlético Clube, Torres Novas, Amiense, Samora Correia Benavente, Cartacho, Fátima e Águias de Alpiarça. Alquenense será a última jornada desta primeira volta. No que diz respeito à estatística, refira-se que o União do Tomar é a equipa que tem mais vitórias, tem 11 em 14 jornadas. Quanto ao Samora Correia, é a equipa com menos derrotas, perdeu apenas por 2 vezes. Já quanto a empates, há aqui o entroncamento Atlético Clube que se distingue dos demais, tem 5 igualdades neste campeonato. Quanto ao melhor ataque, está na posse do União do Tomar, tem 30 golos marcados. Já a melhor defesa pertence ao Fazendense, apenas com 10 golos encaixados. No que diz respeito à estatística negativa, a equipa que menos venceu é precisamente o entroncamento do Atlético Clube, apenas um triunfo obtido na primeira jornada. A equipa com mais derrotas é o Fátima, já tem 9 desaires, sendo que o pior ataque está na posse de duas equipas, Salvaterrense, está na posse do Fátima, melhor dizendo, tem 13 golos marcados. Estava a dizer o Salvaterrense e o entroncamento do Atlético Clube, que tem 15 golos marcados, mas o pior ataque pertence efetivamente ao Fátima. Já a pior defesa está na posse do Torres Novas, já encaixou 32 golos. No que diz respeito ainda à estatística, mas por parcelas nos jogos em casa, por exemplo, nesta altura o melhor rendimento está entregue ao União do Tomarço e ao Fazendense. Venceram 6 dos 7 jogos realizados. Já não há equipas invictas a jogar-se em casa, sendo que o Fátima ainda não conseguiu vencer na condição de visitado. Nos 7 jogos realizados, a equipa fatimense tem apenas 2 empates. Não deixa de ser curioso, isto porque fora de portas, em 7 partidas, o Fátima já ganhou 3. Não deixa então de ser significativo. No que diz respeito ao Fátima, precisamente é a equipa que mais derrotas tem a jogar em casa, 5 no total. O melhor ataque caseiro pertence ao Fazendense, já marcou 18 golos. Fazendense que domina também na defesa menos batida em casa, consentiu apenas 3 golos. Fora de casa, o União do Tomar é a equipa que mais ganha, 5 vitórias, também tem o melhor ataque, 14 golos marcados. Quanto à equipa que ainda não conseguiu vencer, é o Cartacho, aqui não restam grandes dúvidas, 7 jogos, 7 derrotas. E, efetivamente, um percurso 100% negativo para a formação cartacheira, que tem também o pior ataque, como se adivinhava, com 4 golos marcados, sendo que a pior defesa essa está na posse de 2 equipas, do Torres Novas e também do Águias de Alpiarça, que já encaixaram 20 golos cada. Ainda no panorama distrital e falando do futebol, agora da 2ª Divisão Distrital, vamos aos resultados da 12ª jornada. Benfica do Ribatejo 2, Porto Alto 1, Forense 8, Passo dos Negros 1, Mutarriense 0, Marinhães 2, podemos dizer aqui a surpresa da jornada, Rebocho 1, Glória do Ribatejo 0, Espinheirense 1, União de Almeirim 1, também uma surpresa nesta jornada. Na frente estão 2 equipas, Mussarriense e Forense, ambas com 23 pontos. Terceiro, Espinheirense com 22. Quarto, Marinhães com 20. Estas 4 equipas aqui na luta pelo primeiro lugar. Quinto, o Benfica do Ribatejo com 15. Sexto, União de Almeirim com 13. Sétimos, Rebocho, Passo dos Negros e Glória do Ribatejo com 11 pontos conquistados. Décimo, Porto Alto com 10. Décimo primeiro, o Pernas com 3 pontos. Recorde-se que a equipa B do Rio Maior desistiu de participar neste campeonato. Quanto à Série B, também aqui a 12ª jornada, Tramagal 1, Ataliense 1, Pego 3, Alfarrede 2, Vasco da Gama 2, Caxarias 0, Abrantes e Benfica B 0, Riachense 0. Na frente o Riachense com 27 pontos, segundo Vasco da Gama com 24, terceiro Tramagal com 19, quarto o Pego tem 17, também o Caxarias com 17, sexto os Vilarense e Ataliense com 16 pontos, oitavo Golganense com 11, nono Abrantes e Benfica B com 9, décimo Ortiga com 6, décimo primeiro Alfarrede com 3 pontos conquistados. Deixamos o futebol, olhamos para as modalidades e começamos com a natação, dizendo-lhe que o tumarense Tiago Silva voltou a estar em plano de evidência. O jovem, que representa o claque do entrocamento, sagrou-se campeão nacional em 4 especialidades de natação adaptada, provas que decorreram na piscina olímpica de Rio Maior. Estão em causa vitórias nos 50, 100 e 200 metros livres e ainda nos 50 metros bruços. A Herte teve a oportunidade de falar com o campeão Tiago Silva e com a sua mãe, Silvia Silva. O jovem explicou este sucesso com muito treino, dedicação e empenho.
Foi muito bonito, muito treino, dedicação e empenho. Fiz 2 provas de manhã, 2 à tarde. De manhã fiz 200 metros livres e depois fiz 50 livres. Depois fui almoçar e depois voltei e fiz 50 bruxos e 100 crawl.
Muito bem, Tiago. Para percebermos como é que decorrem estes campeonatos, são campeonatos nacionais de natação adaptada, porque este campeonato é para nadadores como tu com algumas deficiências, mas isso não te impede de treinares, fazeres as provas e de lutares com os melhores. Neste caso, és mesmo o melhor nestes estilos.
Não me impede. Eu falo para todos nós, estivemos lá no Campeonato Nacional, nós demos o nosso melhor e pronto, é melhorar para o próximo campeonato e pronto, é isso.
Olha, Tiago, tu treinas no entrocamento com o teu treinador, como é que se chama?
Tenho 2, é o Tó Luís e é o Formiga, que é o Luís Domingos. Luís Domingos.
O Tó Luís, que eu conheço perfeitamente, um grande abraço para o Tó Luís, também parabéns para ele. E o outro, o Formiga, também é a mesma coisa. Um grande abraço, parabéns para os 2 treinadores do Tiago. Tiago, a quem dedicas estas vitórias?
A minha família, que sempre me apoiou. Os meus amigos, que também me tiveram a apoiar em casa e que sabiam do evento. E pronto, a todos os portugueses também.
E a todos os tumarenses, claro. E linhaceirenses, que moram em Linhas, que tu conheces bem, claro.
Sim. E também aos meus treinadores, que também tiveram disponibilidade e paciência para me aturar.
Muito bem. Tiago, peço-te o favor de passares o telefone à tua mãe, Silvia Silva, para nos também explicar um pouco do que é esta vida de campeão de natação adaptada. Boa noite, Silvia Silva. Desde já os parabéns em nome da super equipa desportiva da Hertz e também darmos, claro, o destaque ao campeão Tiago Silva, seu filho, que voltou a ser campeão desta vez em 4 vertentes, com 4 medalhas num só dia. É obra.
É. Em primeiro lugar, quero agradecer à Hertz por esta oportunidade. E sim, é um feito grande, atendendo às dificuldades que o Tiago tem. O Tiago só tem um braço. Inicialmente foi muito difícil colocá-lo a nadar apenas com braço, não teria amputado, porque para nadar é preciso braços e pernas. Mas pronto, ele tem provado que com os homens não se nadam as palmas, porque ele é bem pequenino e consegue chegar onde os grandes chegam. E apesar da classe dele, que é uma classe desportiva baixa, portanto ele tem uma classe S3, não há muitos em Portugal a concorrer com a deficiência que ele tem, e por isso também ele vai conseguindo assim alguns bons resultados. Ele já tinha 3 recordes, os 3 recordes nacionais e tempos homologados, portanto os 50, os 100 e os 200 metros livres, nas piscinas 25, sim, nas piscinas 25, porque há aqui uma diferença das piscinas 25 e nas piscinas 50. Nas piscinas 50 foi a primeira vez que ele foi a provas, foi hoje, e pronto, voltou a ser campeão, mas só conseguiu 2 recordes, foi nos 100 e nos 200 livres.
Mesmo assim, é um grande feito. De resto, esta classe S3 é justamente a classificação da deficiência que o Tiago Silva tem. Podes nos concretizar mais em pormenor o que é que se passa?
Esta classe respeita aos membros, neste caso, portanto, uma afetação grave nos membros inferiores. portanto, ele não tem uma perna por completo e tem um coto que não é funcional. E uma afetação também nos membros superiores, portanto, ele também não tem, tem um coto nos lados, num braço, e do outro também tem alguns problemas no outro braço, portanto, e na mão. Portanto, esta classe desportiva, de classificação desportiva, respeita uma deficiência física que pode ir desde o S1 até o S10, e pronto, ele foi classificado o ano passado. O ano passado, mentira, ele foi classificado antes do Campeonato Nacional de Verão, este ano ainda, portanto foi em 2022, em junho, e atribuindo a classificação mais séria, porque foi um tour, dá para assim dizer, pronto, teve que fazer muitos exames, fez provas, e é atribuindo essa classe, portanto é uma classe de classificação desportiva, portanto se indica qual é a capacidade que ele tem ao nível motor.
Mesmo assim, Sílvia, o Tiago, na competição, nada com os nadadores, digamos, sem deficiência?
Normais, sim. Houve uma alteração do regulamento das provas nacionais, portanto, e até distritais, e este ano a natação adaptada já pode fazer provas com natação pura. Os campeonatos nacionais, portanto, há dois campeonatos nacionais por ano, que são específicos para a natação adaptada, que foi onde eu fui hoje, pronto, que é o Campeonato Nacional de Inverno e o Campeonato Nacional de Verão. Mas, pronto, cada vez a inclusão se nota mais, portanto, está a sair do papel, não é? E portanto, os nadadores com deficiência e sem deficiência já nadam lado a lado, o que eu acho que é um grande... acho que este ano foi um grande ano, é assim... Para nós foi de certeza um grande ano, porque o Tiago faz prática de natação há um ano. Pronto, por isso foi de certeza um ano em grande. Portanto, ele não era praticante de natação até agora. Pronto, sempre foi difícil encontrar um clube que o aceitasse. Mas conseguimos e estamos aqui.
Silvia, para terminarmos, já falou que o Tiago só pratica esta modalidade de natação há um ano, com todos os problemas inerentes e na dificuldade de arranjar clube. O que é que destaca e a quem dedica estas vitórias?
Destaco mesmo a nova realidade portuguesa da natação, aquilo que eu acabei de dizer, que pessoas com deficiência possam nadar lado a lado com pessoas sem deficiência, portanto a natação adaptada com a natação pura. Acho que é um grande marco na história da natação portuguesa e dedico provavelmente ao Quack, porque eles não conheciam o Tiago, e quando nós telefonamos a perguntar se há condições de admissão, pronto, eu acredito que quem está do lado lá, do outro lado, não seja fácil, porque eu só tenho um braço, portanto quero que ele pratique natação só com um braço, eu acredito que do outro lado acham estranho, ou possam achar, mas o quadro, pronto, abriu-nos as portas, e graças a Deus que o fez, porque tem sido gratificante, e sim, eu digo aos dois treinadores que ele tem sido fantásticos com ele, e ao clube, ao quadro.
Ainda na natação, nota para este feito de Tiago Silva aqui, é também analisado por Vasco Fortunato, comentador da ERTS para a natação.
É o Campeonato Nacional de Natação Adaptada, em que temos os nadadores, principalmente de Rio Maior e do entroncamento do Coaco, destacar o nadador do Coaco, o nadador tomarense Tiago Silva, que já tinha batido recorde nacional há umas semanas, em Tomar, durante o Campeonato Distrital, tinha feito uma excelente prestação e agora volta a fazer nova prestação de muita qualidade no Campeonato Nacional, estando outra vez em cima dos recordes nacionais do seu escalão e ganhando, vencendo o seu escalão nas provas livres e de bruxo. Rubano Linhares, também do Rio Maior, com duas medalhas, 50 livres e 100 livres, terceiro e segundo, respectivamente, também na sua classe, do S1. E Fábio Vargas, também do Rio Maior, nos 100 costas e 100 bruços, também a conseguir ser medalhado de prata. Isto tudo no que diz respeito ao Campeonato Nacional de Natação Adaptada. O Campeonato Torneio Zonal de Juvenis, também com grande prestação dos atletas do distrito,
Foi uma mão cheia de medalhas para quase todos os clubes do distrito que participaram. Rio Maior, através do atleta Alexandre Morari, conseguiu 5 medalhas. Este atleta que já tem representado as seleções nacionais e que volta a estar em destaque, principalmente nas provas livres, com 4 ouros e 1 prata. Alexandre Morari, 100 livres de prata e 200, 400, 800 e 1500 metros livres de ouro. Também destaque para Rafaela Mendes, tomarense do Clube de Natação de Torres Novas, que consegue 1 ouro, 3 pratas e 1 bronze. Pipeta Mariposa é campeã zonal. 50, 100 costas e 100 livres é vice-campeã zonal. E 50 livres, terceiro lugar. Também dos Búzios de Cruz, a Catarina Lopes, com 4 medalhas das 5 Búzios, consegue alcançar. 2 pratas, 400 livres e 1500. E 2 bronzes, 800 livres e 200 mariposa. Ainda do Búzios de Cruz, também João Monteiro, terceiro, nos 1500 metros. Ainda, por fim, Rodolfo Gago, do Santarém, de Viver Santarém, a também trazer 2 medalhas, 2 pratas, 50 e 200 mariposa. Portanto, foi uma jornada incrível para os atletas do distrito, destes 4 clubes, que conseguiram trazer cada um deles uma mão cheia de medalhas e o Santarém ainda a trazer mais 2 medalhas. Portanto, o distrito de Santarém está de parabéns neste torneio nacional de juvenis, Zona Sul, e o Campeonato Nacional de Ação Adaptada também com 3 atletas do distrito de parabéns por representarem o nosso distrito ao mais alto nível.
Olha, Vasco, ontem entrevistei o Tiago Silva, o nadador da linha Ceira, que conquistou várias medalhas na natação adaptada, e o que mais me surpreendeu foi ele praticar a modalidade há tão pouco tempo e ter já estes resultados. O que é que te parece do trabalho que é feito com um atleta nadador tão pouco tempo e tão resultados tão bons?
É verdade, Paulo, isto é destacar, não é, a sua classe, que é incrível. O Tiago é amputado de 2 pernas e 1 braço, portanto, só por si já é incrível, não é? E depois de praticar a modalidade há tão pouco tempo, e tem sido um trabalho excepcional e uma dedicação, uma força de vontade do Tiago, e está sem dúvida de parabéns. Isto é incrível, e nós a vermos que o desporto realmente faz coisas incríveis e traz coisas incríveis ao desenvolvimento das pessoas e da modalidade, neste caso no distrito de Santarém.
Natação aqui pela voz de Vasco Fortunato. Olhamos agora para o atletismo. Também Paulo Saldanha, comentador da ERTE, para esta modalidade que quis começar por se deixar uma nota de luto.
Olha, antes de mais e antes de começar com a São Silvestre da Batalha, lamentar o falecimento do Aaron Carvalho. Um grande atleta de pelotão do atletismo português, e além disso um grande estatístico de todos os resultados que se realizam em Portugal. Ele fazia toda a sua estatística e fazia um trabalho extraordinário. Faleceu hoje, portanto, no fundo, o atletismo está de luto pelo falecimento do Aaron Carvalho, que era um grande homem e de facto, um grande estatístico, um grande estudioso do atletismo.
Os nossos sentimentos, então, para a família de Aaron Carvalho.
Então vamos então para a São Silvestre da Batalha. Uma prova de 10 km foi disputada ontem à tarde com um agradável número de 692 atletas presentes nos 10 km. Só na prova de 10 km, de facto é um número bastante bom, atendendo a que houve também a São Silvestre de Lisboa e a São Silvestre de Torres Novas. O grande vencedor desta prova foi o Walter Costa, do Grupo de Atletismo da Caranguejeira, com 32-27, segunda posição para o Vasco Rosa, do União de Tomar, com 33-32, terceira posição para o Fábio Durão, do Arrimal, 33-38, e depois destacar o primeiro júnior, que foi o atleta do União de Tomar, Pedro Lagarde, 11º da geral, com 34-55. Já nas senhoras, a grande vencedora foi uma atleta do trail, mas com um grande resultado em 10 km, em Inês Marques, do Arrábida Trail Team, com 37-18. Segunda posição para a Daria Melegniki, do Juventude de Zicalense, 39-21. Terceira posição para Joana Bagagem, do Clube de Atletismo da Marinha Grande, com 39-48. Sétima posição para Carla da Avó, do Casa do Povo Alcanena, com 42-36. Portanto, a primeira atleta do nosso distrito, e destacar que foi a segunda F45. E depois um grande resultado também da Luísa Ribeiro, 16º lugar, do União do Mar, com um magnífico efeito ao pessoal de 45-31. Já na São Silvestre Torres Novas, onde também estiveram 378 atletas na prova principal, também um número bastante agradável, mas assistiu-se a um autêntico espetáculo de para uma prova de atletismo e basicamente à conta de atletas de ribatejantes. Foi a lutar até ao fim, acabou com um grande sprint de 3 atletas, e o mais forte foi o Filipe Vitorino, do Clube de Natação do Rio Maior, que terminou com uma boa marca de 30-26. Na segunda posição ficou o atleta do União Tomar, João Valente, com 30-32, e na terceira posição o Bruno Batista, também do Clube de Natação do Rio Maior, com 30-34. Portanto, eles os três fizeram uma parte final tão incrível, com uma subida grande, até perto do estádio de Torres Novas e depois descer até outra vez cá abaixo, e não há dúvida nenhuma que foi uma prova excelente destes três, mas depois bem seguida pelos praticamente os 10 primeiros, onde depois destacamos o Tiago Costa, do Sporting Clube Braga, portanto o único que não era daqui do distrito, com 30-38, também muito perto do Bruno. Depois o João Batista, do Clube de Natação do Rio Maior, Clube de Natação de Torres Novas, perdão, tanto é um atleta que não se dedica muito ao atletismo, mas faz um magnífico 5º lugar, com 30-45. 6º lugar para o Ricardo Fonseca, do União de Tomar, com 31-00. 7º lugar para o Tiago Fonseca, do Clube de Natação de Torres Novas, com 31-44. 8º, o individual, mas também o Rio Batejano, Miguel Mascarenhas, com 31-50. E na 11ª posição, também mais um ribatejano, João Ferreira, do Clube de Natação Torres Novas, com 32-12. Não há dúvida nenhuma que foi uma prova extraordinária. Na componente feminina, também foi uma prova bastante agradável, mas mais uma vez que as raparigas foram misturadas com os rapazes, não se consegue ver as particularidades da competição feminina. Mas, no entanto, assistiu-se também uma prova muito interessante, onde a Susana Cunha, do Recreio de Águeda, venceu com 35-13, a segunda posição para a Rita Figueiredo, do Sporting Clube Portugal, 35-39, a terceira posição para a Maria Tomé, do Clube da Natação Torres Novas, 36-40, o quarto lugar para a Cátia Pereira, do Juventude de Vidigalense, 36-42, quinto lugar para Lília Martins, do Juventude de Vidigalense, 37-11, sexto lugar para a Ksenia Bogrova, do Ramtejo, 37-40. 7º lugar para a Beatriz Ferreira, do Clube da São Torres Novas, 38-47. 8º lugar para Juscelino Santos, do Carlos Verifica, Torres Novas, 39-05. E o 9º lugar para Maria Pinto, do União Tomar, com 39-14. São todas as atletas abaixo dos 40 minutos, o que não deixa de ser também curioso. Ainda na São Silvestre Torres Novas, na prova juvenil, portanto, foi uma prova idêntica à prova principal, onde 3 atletas disputaram taca-taca até ao fim, os 2.500 metros do percurso, onde o mais forte foi João Ferreira, do União de Marco, com 7-02, segunda posição para o Manuel Bartolomeu, do Clube de São Torres Novas, com 7-10, e da mesma equipa, o terceiro lugar para Dinis Ferreira, com 7-1. Portanto, não há dúvida que assistimos a grandes provas de atletismo. Ontem e hoje disputaram-se os campeonatos distritais de provas combinadas em pista coberta dos distritos de Santarém, Coimbra, Setúbal e Leiria, cabendo a esta associação, portanto a Leiria, a organização dos mesmos, uma vez que a pista coberta que foi usada foi a pista coberta de Pombal. Portanto, disputou-se o pentatlo feminino sub-18, onde a primeira classificada foi Ana Teixeira, do Casa do Povo de Alcanena, com 1962 pontos. Segunda posição para Matilde Matafonte, também da Casa do Povo de Alcanena, com 1677. Terceiro lugar para Carolina Salvado, também da mesma equipa, com 1458. E na quarta posição, Margarida Pereira, de União do Mar, com 1170 pontos. Já no pentatlo feminino para os escalões sub-20, sub-23 e séries, a grande vencedora foi a Edmara Chieto, dos 20 km de Salmarinho, com 3.007 pontos. Segunda posição para a atleta Marisa Nunes, União de Mar, com 2.538, onde destacamos que ambas atletas conseguiram marca de qualificação para os campeonatos nacionais. Portanto, em sub-23, a grande vencedora foi Tatiana Gonçalves, dos 20 km de Almeirim, com 3.008 pontos, também ela com uma alta qualificação para os campeonatos nacionais de provas combinadas. Depois, já no heptáculo, ainda no pentáculo, mas para sénios, venceu a Sandra Constantino da Casa do Povo de Alcanena com 1772 pontos. E na, para o heptáculo, para sub-23 e sénios masculinos, não tenho os pontos finais, porque a prova de salto com VAR e os mil metros ainda faltavam acabar ainda há poucos tempo. No entanto, o campeão vai ser, provavelmente, se não acontecer nada, o Paulo Constantino da Casa do Povo de Alcanena. Ontem ainda em Pombal disputaram-se algumas provas extras, nomeadamente 1500 metros, onde na primeira série o grande vencedor foi o atleta de União de Tomar, com Júlio Conselho, com 404.76. Sexto lugar para Ricardo Saldanha, também de União de Tomar, 407.38. E nona posição o Diogo Silva, de União de Tomar, 421.90. Na segunda série o vencedor foi o Pedro Saldanha, de União de Tomar, 414.35. Terceiro lugar Manuel Cruz, também de União de Tomar, 431.42. Quinto lugar Tiago Homem, também de União de Tomar, 437.70. E na décima posição o Duarte Aperta, também de União de Tomar, com 516.55. E femininos, na mesma distância, 1500 metros, é grande vencedor e com recorde pessoal. Primeira, Ana Catarina Carrelo, de União de Tomar, com 457.81. E quanto a atletismo por hoje é tudo, Paulo. Vai haver mais atletismo até o fim do ano. No entanto, só voltaremos em janeiro. Portanto, um Feliz Natal para todos e um Feliz Ano Novo. Também para todos os ouvintes e para vocês aí na Rádio Web.
E para finalizar esta ronda pelas modalidades, olhamos para o judo, destaques a cargo de Filipe Lopes.
Sim, terminou há pouco não só o Open de Juvenis, como o Open de Cadetes da Associação de Judo de Coimbra, com alguns resultados de relevo, claramente. Participaram pelo Centrais Sport Clube Prado Sem Surdos, Casa de Povo de Rio Maior, Clube de Torres Novas, Sociedade Salmónica de Gualdo em Paz e 1 de Outubro do Entroncamento, com destacar no setor feminino Leonor Paiás, de menos 40 quilos, atleta da Sociedade Salmónica de Gualdo em Paz, obteve o segundo lugar, medalha de prata. Depois Fabiana Ribeiro, de menos 48 quilos, da Casa de Povo de Rio Maior, também conseguiu alcançar a medalha de prata, e ainda também da Casa de Povo de Rio Maior, na categoria de menos 63 quilos, Sofia Andrade também conseguiu a medalha de prata. No setor masculino, e estou a falar de juvenis, quero referir isso, destaque para a vitória para a medalha de ouro de Vicente Silva na categoria de menos 60 quilos e ainda de Pedro Costa, atleta do Clube de Torres Novas, na categoria de menos 66 quilos, alcançou a medalha de bronze. No escalão de cadetes, apenas Guilherme Cabral, do 1 de Outubro, na categoria de menos 55 quilos, conseguiu a medalha de bronze. A fechar a época do ano, porque o judo faz uma época de ano civil, de janeiro a dezembro, penso que estamos nestes dois escalões a começar agora sim a recuperar algum tempo perdido com a pandemia, mas os atletas começam com o trabalho que a Associação de Judo tem vindo a fazer através dos treinos associativos e de alguns estágios, a começar a ter mais resultados nesta reentrada do judo no pós-Covid.
Filipe Lopes, comentador de judo, comentador da ERT para esta modalidade. E assim finalizamos esta edição de ERT Desportivo, a última antes desta quadra natalícia, antes do Natal. Por isso, desejamos-lhe um excelente, um feliz Natal, muita saúde, muita paz e harmonia. Voltaremos então numa próxima oportunidade. Tenha tudo de bom.